amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon e Baconzitos.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, tá começando mais um Enerdizando, esse é o episódio 186. Uhul. Com muito orgulho. É nóis. Como sempre, todos os sábados até o meio-dia, a gente tá aqui pra falar de cultura pop com você, que tá aí ouvindo a gente, que acordou cedo, tá aí tomando seu cafezinho, ligando o seu computador e ouvindo aí a Rádio Federal e o programa Enerdizando, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio, e hoje nós vamos falar sobre Kong, a Ilha da Caveira. Com a gente aqui hoje, o Miotti, Lorena.
Olá.
Tudo bem? Sejam bem-vindos. Ali está o Baconzitos, do painel do Homem-Pássaro. Eu vou te falar, é um nerd doido, né, bicho? E eu, Nestábulo Ramos, aqui com vocês.
E cadê o Bacon?
O Bacon tá na reforma.
Tá na reforma lá, atolado de cascalho.
Mudasse a vinheta de vocês aí, porra.
Pois é, né? Exatamente. Você eu falo aqui a mesma coisa, mas eles ficam assim me olhando com cara de nojinho. E também participando com a gente, a Nathalie lá de Recife. Nossa querida Nathalie vai assistir o filme também lá com a galera, com a imprensa de lá de Recife. Já tem a nota dela e vamos falar sobre isso aqui também. Nós vamos fazer um histórico do King Kong, tá certo? Não vamos falar só sobre Ilha da Caveira, galera. Fazer um histórico do personagem, tá certo? Mas antes a gente vai de música.
De música.
Nossa, seleção especial de música. Aguentei que a gente volta daqui a pouquinho.
Só que antes da gente ir de música, como é que a gente, pessoal, faz
é verdade,
contato com a gente?
Como é que eu posso esquecer? Como é que eu posso esquecer da galera que ajuda a gente a comprar a nossa calóia? A nossa calóia. Galera aí, ó. Um abraço e um agradecimento pros nossos padrinhos e madrinhas, Henrique Soares, o João Paulo dos Santos Silva e o Bruno Gomes.
Sim.
Você tá ouvindo a radiofederal.com.br, a reprise do programa. Não, isso é encerramento. Olha aí, radiofederal.com.br, enerdizando@gmail.com, pra você mandar a sua opinião, seu comentário. O Twitter e Instagram é @enerdizando. O Skype da Rádio Federal é Rádio Federal, tudo junto. facebook.com/Rádio Federal. E o do programa é a mesma coisa, /programa enerdizando. Aqui no WhatsApp é 61985541163.
Manda nudes.
61985541163. Não manda não, cara.
Pra mandar nudes.
É tudo bom. Beleza? Mesmo. Satisfeito? Então vamos de música, então. A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, todo mundo curte, enerdizando, potencializando o nerd de você.
Já voltamos?
Já voltamos. Caraca! É isso aí, galera. Uma música rapidão, energizando. Mais rápido que o Flash Reverso.
Na verdade foram duas músicas, mas uma é que é curtinha.
Não, agora a gente é mais rápido do que o Savitar, que é o novo, que é o deus da velocidade hindu. Que é mais rápido do que o Jerry Allen.
Todo mundo é mais rápido que aquele moleque.
É, então por que ele fala que ele é o homem mais rápido vivo?
É porque ele...
Ele tá isso, é toda a introdução dos episódios tá isso, e sempre mostra que ele nunca é o mais rápido, é incrível isso.
É porque ele é adolescente tirador de onda, aí sempre tem que levar porrada do universo.
Exatamente. Oh, cara, que saudade do Barry Allen maduro, que é o cara experiente, sabe?
É o pai dele agora.
Moleque. Vamos nessa, galera, beleza? Vamos lá. Nosso primeiro bloco aí, como sempre, nós vamos abrir com os nossos, com o nosso Enerdizando Inbox. Solta aí.
A vinheta do Thundercats.
Energizando Inbox.
Energizando Inbox é a hora que a gente pega os seus comentários aí que você manda pra gente durante a semana, uhum, e a gente lê aqui. Mas só os comentários que vale a pena. Quando você é desaforadinho, quando você é uma pessoa que gosta de odiar as coisas e manda os comentários ridículos e odiosos, a gente não lê. Já falei que não adianta você mandar. A gente vai ler, tá certo?
Se a pessoa mandar uma crítica de uma forma educada, a gente lê.
É, exatamente. Se você for rude, nós não vamos ler nada seu aqui, tá bom? Uhum. Tá dado o recado já pela milionésima vez. Então vamos lá. É, o Jorge Dutra, que é casado com a Amélia Brito, lá de Campo Belo, São Paulo, ele sabe o seguinte: queridos, bom dia, ainda não vimos o filme, mas estamos ouvindo. Não ligamos para spoilers, aprendemos com vocês que isso é coisa de contos de fadas.
A gente sempre fala spoiler, não tem jeito.
Agora vem o cara que mete medo e fala assim: não, Amélia, é real. Não é contos de fada. Beleza, valeu aí, casal. Samuel Beckler, lá de Sorocaba. Achei o filme um tanto desprendido de uma trama principal. Não gostei muito. Foi mal, né, Stablo? Tudo bem, eu não te perdoo. Tá bom? Laura Duarte, de Sergipe. Seu cagão, vem aqui em Brasília que eu vou te mostrar, viu? Vou te dar um soco mais forte do que o do Conde. Laura Duarte, lá de Sergipe. Bom dia, pessoal. King Kong é um ótimo personagem e acho que ele é como a cor preta. Cai bem com qualquer peça que você use. Assisti, gostei e concordo com a nota de vocês. Beijinhos. Você concorda com ela, Lorena? O preto cai legal com qualquer peça de roupa?
Cai.
Cai? Ah, cai. Então tá certo. Sim, Lorena deu o aval.
Preto emagrece.
Então... Beleza. Então falou, Laurinha. Valeu aí. Obrigadão, hein? Uma beijoca. Jackson Emanuel, de Santa Catarina. Bom dia, locutores. Se posso fazer minha crítica pessoal, esperava algo pior desse filme. Acho que de tanto ouvir falarem bem, eu acabei por me irritar com isso. Mas ao assistir, gostei mais do que esperava. Acho que vou deixar de ler críticas. Bom programa a todos. Valeu. O Jackson, como sempre, um gentleman. Né? Ele sempre
mas muito formal. Eu concordo com ele. Eu acho que tem gente que faz crítica. A gente estava até falando com a Nathalie isso aí antes, antes do programa começar. Eu acho que o pessoal tenta fazer crítica a todos os filmes tudo do mesmo jeito. É cinema arte, é cinema ação e aventura. Querer botar todo mundo no mesmo patamar. Sendo que, na verdade, o cara tá fazendo o filme pra um propósito. E esse...
Exatamente.
Teve um cara que comentou, acho que foi até do próprio Kong. Ele falou assim: ah, esse canal é opinião pessoal, né? Eu não soube responder. Eu não soube responder.
Às vezes é melhor
não
responder, sobre o filme.
Às vezes é melhor não responder.
Quem que faz crítica dá sua opinião, pessoal?
Qual é a diferença que tem isso? Você vai falar com o Rubens Evaldo Filho. Ele tá dando opinião dele, cara. Dele. Sim. Né? Toda crítica, ela é pessoal. O cara não fala, ele bota ali o que ele achou.
E muito importante, é pessoal e intransferível. É,
exatamente.
Só porque você leu na revista Olha que o filme não é bom, não quer dizer que você acha que o filme não é bom.
Exatamente.
Ah, mas tem muita gente hoje que escuta só as críticas e não vê o filme e fala assim: ah, o filme é um lixo. Por quê? Ah, porque fulano de tal disse que era um lixo. E aí as pessoas acham que hoje em dia tudo é a opinião dos outros que você se baseia. Então quando você dá sua opinião própria, o pessoal estranha. Sim. Então eu não acho tão estranho um comentário como esse. Óbvio que é a opinião pessoal, mas tem muita gente que só vai pelos outros.
A partir do momento que você dá a sua cara a tapa gravando um vídeo ou dando a sua opinião sobre alguma coisa que você coloca no YouTube ou no Facebook, você já tem que estar preparado para você ouvir um monte de coisa, né? Então essa aí é só mais uma. Às vezes é melhor nem responder mesmo. Você concorda, Nathalie?
Concordo. Eu acho que assim, a crítica, ela não é só opinião, ela é uma opinião embasada, porque, assim, opinião a gente dá sobre 1 milhão de coisas, né? Senão seria crítica gastronômica, por exemplo, quer dizer, hambúrguer bom ou ruim, etc. Mas eu acho que tem que ter a crítica embasada, que eu acho que é a crítica séria, sabe? Agora, quando você escreve, você escreve, faz um vídeo, etc., você tá aberto a críticas também. E eu acho que é interessantíssimo você ver uma visão diferente do outro. Agora, é a forma como se fala hoje em dia na internet que eu acho que é tóxica. As pessoas não tem mais, assim, teoria da polidez para falar com os outros. Mas tirando isso, eu acho que é muito interessante ter várias pessoas falando sobre a mesma coisa com diversas visões diferentes. Agora, eu, sim, por exemplo, eu não dou bola pra qualquer um, assim. Tem uns meios específicos que eu gosto muito, o resto eu acho que, assim, vai, é meio Maria vai com as outras mesmo.
Sim, concordo contigo.
É. Vamos lá. Aí.
Aqui é a Irene de Marília.
Não, a Joelma.
Ah, é, a Joelma de Águas Claras. Oi, gente! Eu não gosto de filmes de monstro, acho surreais demais. Mas se recomendam, verei.
Eu bom, recomendo. João. Pode assistir tá todos os filmes de monstro.
Recomendadíssimo.
Veja.
Uma boa surpresa. Aí, 2016 eu achei bem fraco em relação a filme, mas 2017 até os pipocões estão surpreendendo, vale a pena.
Aí, ó. A Nathalie dando a recomendação dela também, hein? A Irene de Marília. Oi, meninos! Por que os homens gostam tanto de robôs e monstros e aliens assassinos e coisas assim?
Porque a gente é, nossa, criado assim.
Beijos.
Porque a gente é, só ele ganha arma, pistola, é, boneco, monstro e talco de brinquedo.
Aquela famosa pergunta universal. Por quê? Você tá pedindo pra gente responder isso.
É porque não dá, é divertido. Cara. Porque quando a gente era pequenininho, a gente tinha um macaquinho de brinquedo e a gente tinha um G.I. Joe de brinquedo e a gente ficava batendo
era o outro Falcon e o Thor aqui.
Pra quem é que ganhava.
Então a gente gosta porque é assim.
Desculpa, não ouvi.
Por que que os homens gostam tanto de robôs, monstros e aliens assassinos e coisas,
ó,
do gênero?
Eu sou homem e gosto igual, mulher.
Olha aí, ó.
Eu posso dizer o seguinte, que é
aí, porque
a gente é nerd, bicho.
A gente é nerd.
É, Irene, a gente cresceu vendo. Eu acho que você gosta também, viu? Eu vou mandar um detetive particular descobrir qual é o monstro que você gosta e vou revelar aqui no programa, Irene. A Janaína Pimentinha lá de Campinas. Bom dia! Descobri que não sei nada sobre o macacão. Vou gostar de aprender mais essa. Já pensaram em abrir um telecurso segundo grau? Pra não nerds? KKKK. Beijos.
Mas é isso que é o programa.
Janaína, todo sábado às 10 da manhã.
Uhum, das 10 ao meio.
A diferença é que o telecurso segundo grau passa de madrugada. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Hora que ninguém assiste. É o programa de. É
ainda
o curso
tem?
Com mais faltas que. Eu não sei, cara. Na época. Tem, ó, a última vez que eu vi tinha.
Tem.
Mas é o curso com mais faltas de aluno, é esse. Que tá todo mundo dormindo.
Uhum.
Tá certo? Então, mas às 10 horas começa um outro que é ótimo, que é o Energizando, tá bom?
E ainda tem o podcast que a gente pode. Você pode levar contigo pra onde você quiser e escutar a hora que quiser.
Vira e mexe, a gente recebe do Nicolas lá a imagenzinha do som do carro dele lá com o Energizando, ele ouvindo, andando de carro lá. Aí o Leon, lá de São José dos Campos. Olá, pessoal! Olá! Só vou ouvir o programa na semana que vem. Não vou conseguir assistir antes, então. Depois digo o que achei, tá? Beleza, Leon.
Beleza.
O Estevão Atlas, Belo Horizonte. Eu vi direito. Ainda vai ter mais 2 filmes antes de ter a luta entre eles? Vai demorar demais. Vai, Estevão, vai. Mas você sempre pode congelar a sua cabeça em hidrogênio.
Pois é, falo que...
ressuscitado no futuro.
Falam que vai demorar demais. Mas falam que o Batman vs Superman foi rápido demais. Devia ter rolado filmes antes.
Isso aqui
é verdade.
É pra você.
Tá pessoal nunca tá satisfeito com nada.
Incrível isso.
Oh. Estevão.
Vai sair o trailer hoje, hein?
É.
Vai sair hoje.
Sensacional. Estevão, você tá sempre insatisfeito, cara. Caramba,
o negócio é o seguinte, Estevão. Você tem que fazer que nem eu. Você começa a malhar pra você poder sobreviver e assistir todos os filmes do Star Wars, todos os filmes de monstro, todos os filmes que vão sair daqui pra frente. Caminhar,
na sua
fazer
cabeça.
Exercício, comer mais salada.
Bota num
cigarro. Largar o bacon.
Não, largar o bacon é crime e é pecado.
Larga o bacon.
Não, você corre 2 horas a mais só pra poder comer bacon.
Olha aí, o Eduardo Siqueira lá de Ipiranga. Bom dia a todos e um maravilhoso programa, pessoal. Valeu, Eduardo. Kate Dill lá do Amapá. Meus lindos, como estão hoje? Beijos. Estamos bem, Kate.
Eu também, eu andei de moto, tô felizão.
Eu vim voando, Kate. Tô mais feliz do que ele. Viu? Um grande beijo pra você e brigadão. Vamos lá então, galera. Vamos lá aqui com o Miote do Portal Refil e a Lorena. Vamos comentar. E a nossa querida Nathalie lá de Recife, pra nós falarmos sobre o nosso Kong. Vamos falar um pouco da história do personagem. Quanto tempo a gente tem aí, Bicositos?
A gente tem tempo.
Mais do que o suficiente.
Uhum.
Então vamos lá. Quem é o King Kong, cara?
Quem é o Kong, de onde ele veio, pra onde que ele vai?
Tem muita gente que pensa que o Kong foi criado pra história em quadrinho, ou pra, sabe, peça de teatro. Não, cara, uhum. O Kong, ele, não, ele começou no filme mesmo. Aquele primeiro filme lá da década de 30, o de 33, ele foi criado pra aquilo dali. Ele tem aquela aparência. Tem gente que. A gente já entrou, inclusive, num debate aqui que eu digo que o King Kong, pra mim, sempre foi um gorila. O Baconzitos acha que ele é um ape.
Ele é um macaco.
Ele é um macaco. E a gente já ficou, já debatemos isso aqui. Eu falei, mas. Não sei bem onde a gente vai chegar com isso, mas. Porque o Peter Jackson fez ele com um gorilão mesmo. Já o de 33 parece mesmo um macaco.
É um macacoide, 70, né? Não é um macaco,
Ele é um macaco... É, diferentão. Macacoide.
É. E esse último também voltou ao ser o macaco diferentão.
O design dele tá inspirado no de 33, que eu achei bem legal. Bem legal. E como ele vai crescer, eu acredito que o design dele vai mudar um pouco.
Aham.
Capaz.
Né? Eu acho que ele vai ter algumas alterações.
Ele vai ficar maior?
Vai ficar maior.
Ele ainda é criança.
Vai, ele tem que crescer pra passar do joelho do Godzilla.
Ele tá batendo na canela do bicho aqui, ó. No, na escala que eu vi, no, que soltaram no, nas redes sociais.
Ah, é?
É. Tá. Só batendo. Vai conseguir. Por isso que vão ser mais dois filmes pro Google.
Claro,
que
é. O bicho crescer. Comer banana, né?
Exatamente. Ah, eles foi explicar, porque a gente sempre pensou, né? Caramba, como que o Kong, com 15 metros de altura, que é o que eu tinha na minha cabeça, vai enfrentar o Godzilla, que tem mais de 100 metros de altura? Ele vai crescer. Oh, meu Deus do céu.
É, porque no começo mesmo do filme, dá pra ver que a mãe ou o pai que aparece no começo...
São bem maiores.
Só vai porque, pô, subir aquela montanha lá, né?
Uhum.
Dá pra ver.
São bem maiores. Os esqueletos que aparecem no filme, os bichos são gigantão.
Eu achei massa, cara. Ele tem essa aparência aí de macaco, assim. Ele foi criado pelo Marion C. Cooper. Isso. E foi inspirado naquele livro Exploration and Adventures in Equatorial Africa. Explorações e aventuras na África Equatorial.
O nome em inglês, né?
É. Traduzindo aí pro Libromation. Explorações e aventuras na África Equatorial.
Exatamente.
Eu não conheço esse livro.
De 1861.
Caramba, eu nem sabia disso, cara.
E no meio do livro tem a história de um gorila enorme, que não, ele não é gigante, mas ele é um gorilão grandão.
Sim.
Que aparecia aleatoriamente na história do cara aí, do personagem principal do livro. E o Cooper leu esse livro quando ele era moleque, quando ele era criança. E ficou com isso na cabeça o tempo inteiro. Inclusive, o nome Kong vem do Congo, que era da onde ia ser o local original de onde vinha o macaco.
Exatamente.
A viagem era o seguinte, no script original, na ideia original do cara, ia ser o Kong, que ia trocar porrada com o dragão de Komodo.
Mas, sim.
Na ilha de Komodo, é tudo com K. O cara tinha uma tara com o nome com K.
Mas qual é a sua tara, senhor Cooper? Eles deram uma
melhorada no script dele.
Sim. Eu não conhecia esse livro.
Uhum.
Vou procurar saber mais sobre ele. Não sei se ainda tem esse livro por aí, mas eu acho que vale a pena dar uma pesquisada. Uhum. Né? E eu acho que vale a pena.
Uhum.
Então, uma coisa que eu achava, que eu sempre achei legal do Kong, quando eu era moleque, era ele poder lutar com esses animais.
Trocar porrada
com os outros bichos, outros monstros e tal. Eu sempre achei isso muito legal. E quando você é criança e você vê aquela animação do Kong de 33, você acha que no baquete stop motion.
É.
Total aquilo, cara.
Bonecão.
Aquilo é difícil demais de fazer, cara. Você não tem noção. Os caras hoje fazem computação gráfica. Você tem o maior trabalho pra modelar o gorila, tá certo? Pra colocar pelo por pelo no bicho. Depois que ele tá pronto, você só tem que escolher a cena que você vai fazer. Você tem que. Não tô dizendo que é fácil, tá? Só tô simplificando pra vocês entenderem. Vocês, quem não entende, né? E você. Escolhe, essa cena vai mostrar ele de longe. Ok, então a resolução pode ser um pouco menorzinha pra na hora de renderizar. Uhum. Ficar uma coisa mais. Renderizar mais rápido e tal. Mas o gorila já tá pronto. Você só precisa agora fazer os movimentos e tudo mais. Naquela época não tinha isso, não, cara. Era tipo quadrinho por quadrinho.
Cara, o King Kong de 1933, velho, era todo feito em stop motion. E. No próprio filme. O macaco varia de tamanho.
Exatamente.
Porque às vezes eles botavam o mesmo boneco que eles criaram pra fazer as animações stop motion, e aí eles mudavam o tamanho dos prédios, das coisas ao redor dele. Eles começaram a botar os prédios menorzinhos pro bicho ficar mais grandão. E ficar mais opulento.
Olha como é que o tamanho do bicho varia aí, ó. Em 33, ele tinha entre 5 metros e meio até 18 metros. Em 62, era 45 metros. Aí, porque colocaram ele lá com essa, na produção lá da Torre, que foi o King Kong vs Godzilla, que foi o filme que eu vi. Que o Godzilla dá uma baforada no peito do... aquela baforada atômica.
Uhum.
No peito do King Kong, o bicho dá uma batida assim. E aí vai aquela rajadona de fogo azul do bicho e fica chamuscado. Fica parecendo uma grelha que acabou de queimar, saca? Ficou bem engraçado. Mas eu gostei do filme. Eu gostei do filme. É aquele estilo aqueles filmes do Godzilla antigão, cara. Mas a ideia de colocar os dois num filme não é coisa de agora. Os caras já fizeram isso, que foi em 1962. E em 67 ele tinha 20 metros. King Kong Escapes.
É, 67. Esses dois foram os filmes da Torre japonesa, né?
Em 67, desculpa.
Que eles fizeram um licenciamento do King Kong pra fazer filmes no Japão. E...
o bicho lá no...
É o King Kong contra Godzilla.
Monte Fuji.
Foi onde ele ganhou maior fama, justamente por causa do Godzilla, o Gojira, essas coisas todas.
É porque ele foi fazer o quê? Ele foi tirar férias num país onde a cultura pop de monstro é o que há, né, cara? Tudo, japonês... adora fazer filme de monstro com maquete de cidade. É o barato deles, é esse. Tanto é, eu acho que eles fizeram muito bem.
Tem vários desenhos, alguns filmes que eles botam de fundo cenas do Godzilla, do King Kong brigando, em animações mesmo. Sim.
Ia ser legal ver um anime do Kong versus Godzilla. Ah, eu ia adorar, cara.
A viagem é o seguinte: que depois de 1933. Uau. O Kong foi licenciado para livro, para filme, para desenho animado, para seriado e coisas do gênero. Tem muita coisa aí que se perdeu, que foi feita só para cinema, né? Fez o desenho animado, passou no cinema e perdeu-se. Mas o filme de 1933 fez um sucesso gigantesco por causa da época que estavam começando a aparecer os animais exóticos nos
isso é mostrado no filme do Peter Jackson.
E o pessoal começou a ficar muito com bastante interesse. Começou a chegar animais tropicais no zoológico de Nova York. Então
Porque bem... era uma coisa de outro mundo, cara. Os caras nunca tinham visto um animal daquele. E sabe sabe onde é que passa isso? Quando o personagem do Jack Black, do Peter Jackson, ele tá esperando os caras assistirem pra ele conseguir financiamento pra fazer um outro, né? É. E os caras já estão fartos de filme de selva, de garotas na selva com os safari. Porque isso era o que mais tinha naquela época, mas os caras já estavam cansados. Então, até no filme eles abordam isso. Mas vamos de música? E vamos no próximo música. Bloco a gente continua? Pode
a
ser?
A gente fala do filme de 1933.
Você vai esperar a gente aí, que eu sei. Tá bom? Vai lá, faz um xixi, volta, Rádio Federal, de todo mundo curte, nem dizendo que tá selecionando, né, de você. Voltamos.
Tamo de boa.
Um abração pra galera do EnerdZap aí. Eu sei que vocês estão ouvindo a gente aí. Menos o João Paulo, que teve o seu telefone roubado.
Encontrei com ele ontem. Ele tava indo resolver.
É?
É, encontrei com ele ontem na rua.
Eu achei que era zoeira dele, mas não. Ele realmente foi roubado. Espero que o seu telefone não era muito caro, né?
Tomara que não tenha nudes dentro.
É, imagina lá a foto do João.
É, porque eu não quero ver foto dele na vazada, coisa, não.
É.
Fazendo alguma coisa ilegal.
Não quero ver foto dele vazada, não. Nem não vazada, não quero ver foto.
Não quero ver foto nenhuma, né?
É, pelado não.
É isso aí.
A gente tem uma mensagem aqui do Luciano Félix falando que ele está febril e dodói, mas está na escuta com você. Mandando um abraço para a conterrânea Nathalie e para todo mundo do estúdio. E aproveitando para convidar o pessoal para dar uma olhada no projeto Vander e Angúria no Catarse.
Beleza.
Ele está lançando já mais um livro, que é o segundo do Vander. É Herói Porque Não, não é?
Herói Porque Sim. Então, aproveitando que a gente tá fazendo jabá pra galera aí, que tá lançando o projeto pelo Catarse, um outro grande artista também tá lançando aí, o Galo Costa. A gente soltou aqui no nosso site, depois você dá uma olhadinha lá pra você conferir, que é um projeto de personagens antropomorfos bem legal. é o Galo Costa, que foi publicado pela série Graphic Talents, da Editora Scala, a mesma série onde eu publiquei a primeira historinha dos Carcereiros. O Galo Costa também foi selecionado. Ele tá vindo com aventura nova aí. Dá uma olhadinha lá no nosso site, nerdizando.com.br. Lá tem o acesso pra fanpage pra page do bicho no Catarse. Personagem.
Normalmente todos os estão ali no nosso
fanpage.
A gente ia falar de Kong, né?
Vamos lá.
O primeiro Kong é de 1933. Ele foi lançado no gênero de aventura e terror.
Uhum. Legal, concordo.
E como a gente já tinha falado, ele foi produzido e dirigido pelo Marion C. Cooper e pelo Ernest B. Schutzack.
Saúde.
É, assim é. Estrelado por Faye Ray, Bruce Cabot e Robert Armstrong, ele foi produzido pela Radio Pictures. E aí que começa a treta dos direitos autorais do Kong. Porque segundo,
a treta?
É, porque segundo o Cooper, ele simplesmente licenciou para a Radio Pictures os direitos do Kong. E não vendeu, não fez pra ela, entendeu? E aí começa a treta, por isso que a
Universal... Que vale o que tá no papel, cara.
E a Universal, cara, tem uma treta gigantesca aí.
É, porque a Universal...
Comprou a Radio Pictures depois, ou virou Universal, sei lá como é que é. Mas eles compraram e eles têm os direitos, menos uns que o juiz falou que era de outro cara. Que era do Cooper. Então ficou um negócio meio nebuloso aí.
Mas foi a empresa foi comprada pela Universal?
Uhum.
Então tá tudo em casa.
Tá.
É o mesmo problema que acontece quando lançaram Matrix. Que o criador lá daquela série Invisibles,
uhum,
achou Matrix muito parecido. Aí ele ficou lá de mimimi. Aí chegou lá o chefão e falou assim: para de mimimi, que eu vou te dar uma explicação bem rapidinha, tá bom?
Uhum.
O seu quadrinho é publicado por qual editora? Pela DC Comics. Ok. Matrix é Warner. A Warner é dona da DC. Então para de chorar. Aí ele calou a boca.
Acabou.
Tá bom? Ficou resolvido. Quietinho. Harry Potter.
É, não, a viagem é o seguinte.
Tem vários casos.
É o seguinte, assim. Na verdade, o cara que criou o
Kong, olha o choro,
que é o Cooper, ele não vendeu, ele não deu os direitos do Kong pro estúdio.
É.
É simplesmente licenciado pro filme.
Sim, mas os caras entenderam de outro jeito.
E aí começa a treta.
Isso acontece muito, cara, mas naquela época. Hoje os contratos são quilométricos,
uhum,
justamente pra você prever qualquer coisa. Naquela época não, era de você fazer um contrato ali no guardanapo. Ok, vai, faz um filme aí, vai, toma.
Mas qual que é a história do filme aí, né?
De qual?
Do primeiro Kong, o de 33.
Cara, ele é muito parecido com o Kong do...
Não, todo mundo é parecido com ele, né?
Uhum. Sim, é, exatamente. Não, eles são muito parecidos. O Peter Jackson, cara, ele fez... Uhum. É uma coisa... Ele fez...
Quase uma refilmagem.
É, exatamente. É a mesma coisa. Os caras vão lá pra floresta, descobrem uma ilha inexplorada. E isso é uma coisa que o Kong de agora também tem. Eu falei, no review, falei que não tinha nada... Que era uma coisa completamente diferente do Peter Jackson. E uhum. É. Só que o lance de você, da turma, explorar a ilha, isso tem que ter. Isso aí, eu acho importante manter
o
algumas
Kong
coisas
vem da ilha da
do
caveira.
Universo do Kong, exatamente.
É.
Que é a turma indo lá explorar. Uhum. Você vê que no Kong de 76, a empresa de petróleo lá, de perfuração de petróleo, é que tá indo atrás de petróleo. Ou seja, é um diferencial, mas ainda assim é um grupo de pesquisas que vai fazer alguma coisa na ilha e aí dá de cara com
o monstro. Apesar de que o de agora já sabia que existia monstro.
Eles já sabiam. Mas a turminha de arma, pra saquear, essa parte humana mesmo, isso aí tá. Porque faz parte do universo do Kong. Então a turma vai lá, esse de 33, a turma vai lá pra.
É uma equipe de filmagem, né?
É a equipe de filmagem, exatamente, igual no do Peter Jackson. Eles vão pra filmar e tal. Mas aí descobrem que tem esse macaco lá. E a coisa acontece como todo mundo já sabe e já assistiu o Kong do Peter Jackson. É a mesma coisa, né? Só que com stop motion.
Uhum.
Que é bem legal. Então,
é mas... super assustador aquele Kong.
O do Peter Jackson?
O de 33.
Cara, de 33.
Ele é assustador. Imagina, pra aquela época, ver aquilo no cinema.
Nossa. E você sabe uma cena que eu assisti quando eu era moleque, no Kong de 76, eu assisti quando eu era moleque, a cena do tronco, que ele vira o tronco com a galera em cima. Uhum. Eu fiquei desesperado com aquilo. E eu fiquei, e eu ainda me arrepiei mais ainda, porque ele pega a mão e os caras ficam aqui no, numa, ali no precipício, mas numa saliênciazinha. E aí o Kong vê que os caras, alguns caras escaparam.
Ele vai
e aí ele vai com a mão pra pegar o cara, e o cara entra numa frestazinha assim. Uhum. E o cara, eu fiquei desesperado com aquilo. E eu olhava e falava.
E era a mão mesmo, não era digital, isso é foda.
É. A viagem é o seguinte: o King Kong de 33, ele foi criado por Willis O'Brien. E ele virou um ícone do cinema. Até hoje é uma das imagens mais icônicas do cinema, o King Kong de stop motion em cima do Empire State. É feito quadro a quadro, mexe um tiquinho, tira a foto. Mexe um tiquinho, tira outra foto. Que nem a animação Cubo esse ano foi feita. Até hoje usam a mesma técnica.
Aliás, essa técnica do stop motion, ela não se perdeu, tá certo? Uhum. Tem algumas produções bem legais aí, o Estranho Mundo de Jack é assim. Uhum. O mais recente que eu vi, não o mais recente que eu vi, mas um que eu lembro que eu gosto pra caramba é o Paranorman.
Muito Sim. bem feito também.
Que eu achava que aquilo era computação gráfica, você acredita? Eu olhava e falava, não, isso não pode ser computação gráfica.
Oi? As cordas mágicas.
Cubo e as cordas mágicas, sim, hein?
Exatamente. É muito legal. Eu acho legal trazerem isso não se perder. E ter alguém que
produz. Todo ano tem animação em stop motion. Stop motion, todo
né? Eu acho isso muito legal, cara. Igual animação em 2D também. Eu acho que não deve se perder. Eu acho que deve continuar fazendo, tá? E é isso.
Esse prossiga, ano no porque... Oscar teve duas animações que concorriam que eram em stop motion. Que era o Cubo e as Cordas Mágicas e o Minha Vida de Abobrinha. Que é um filme... É uma animação aparentemente infantil, mas que na verdade fala sobre abuso sexual, sobre um bocado de coisa, assim. Não se engane.
Uhum. Pô, legal esse aí. Esse aí não assisti, não.
Coraline também.
De terror que você respeita.
Todos os filmes da Aardvark, do estúdio inglês, que fez Fuga das Galinhas, o Wallace and Gromit, que fez, se eu não me engano, alguns filmes de stop motion do... Como é que é o cara que fez o primeiro Batman? O diretor?
Tim Burton.
Alguns filmes de animação são
feitos. O Estranho Mundo de Jack é dele, né?
Uhum. E é pelo mesmo estúdio que faz A Fuga das Galinhas.
Demorou 7 anos A Fuga das Galinhas.
É, do Wallace Gromit também.
Uhum. O Estranho Mundo de Jack não é do Tim Burton. Todo mundo acha que é produzido pelo Tim Burton. O dele mesmo é o que
Frank Winnie.
É A Noiva Cadáver.
A Noiva Cadáver, exatamente. E o Frank Winnie também, não é isso?
Frank Winnie também, exato.
É tão bonitinho o Frank Winnie.
E sobre o que falou de estúdio, tem um estúdio excelente, que é o estúdio Laca, que é justamente o mesmo estúdio de Cubo, de Paranorman e de Coraline.
Massa. É muito legal. Eu curto pra caramba.
E agora,
lembrei do rei Ray Harryhausen. Que era o cara que fazia as animações pro Simba, o Contra o Olho do Tigre. Os caras estavam comentando isso muito na fila da pré-estreia do Kong. Lembrando do rei Harryhausen. Falando sobre essas animações em stop motion. Do Simba, Contra o Olho do Tigre. Todas aquelas animações.
Aqueles esqueletos do Simba são.
Cara, sensacional.
Até Sim. hoje.
Do Jazão contra o Velo de Ouro o também.
Furo de Titãs,
exatamente.
Agora o King Kong de 1976.
Porra, eu acho melhor.
Ele usou a tecnologia que tinha na época ao máximo possível. E ele foi dirigido por John Guillermin. Ele é um filme classificado como aventura. E nesse filme ele é um gorila. Que ele é encontrado numa ilha do Pacífico. Para a tripulação de um navio de uma companhia petrolífera. É tipo um...
É. Nessa época eu não tinha visto.
Embaixo da pedra tinha o King Kong.
Eu não conhecia a história do...
Do original.
Uhum. Nessa época. E quando eu vi esse de 76, eu falei assim, caramba, legal isso, né? Tipo, os caras estão em busca de petróleo, vão pra ilha
e
tal.
Eu acho que para muita gente, o de 76 é o original.
É o original.
Porque eles não viram o de 33. Né? Porque tem são o quê? 40 anos? 40 anos?
40 anos, tenho 40 anos, eu sou de 76.
Não, mas o filme, entre o 33 e o de 76 são 40 e tantos anos, né?
Ah, é isso.
Então, tipo, é o filme que meu pai viu e o filme que eu vi.
Não, tem outra curiosidade sobre 76. Quando passou a primeira vez na Globo, no Supercine, eles fizeram uma apresentação antes do filme com a Patrícia Pilar. A Patrícia Pilar estava anunciando o filme. Apareceu ela na tela falando sobre o filme, como é que funcionava, porque ela era parecida com a Jessica Lange.
É, vocês acham mesmo?
Na época era.
Você acha? Na época era.
Quando apareceu, te achou que era a Jessica Lange.
Eu acho a Patrícia Pilar mais bonita do que a Jessica Lange.
Não, isso aí é diferente. É parecida.
Aí o seguinte, nesse filme aí, ele tem todos os quesitos que são as bases do Kong. Tem a ilha, tem os nativos que sacrificam mulher pro gorila. É, tem a galera do barco que vai salvar a mulher que é sequestrada pelos nativos. Tem as cenas do Kong se apaixonando pela lourinha.
Então, tem uma cena do Kong despindo a lourinha. Tem sim, despindo. Senhor. Sim.
Tem sim.
Tem sim, senhor. Com um dedãozão gigante. Que eu falei, olha, Kong, se você descer mais aí, você mata a mulher.
É.
Tá certo? Ele vai com o dedo assim e dá uma relada nela.
Eu tava assistindo.
Que essa cena no canal da TNT, ela é censurada. Eles botam uns borrões em cima do seio dela. Sim, com certeza. Se você quiser ver isso na íntegra, você tem que comprar aí um Blu-ray ou um DVD, sei lá.
Eu vi ontem a cena da cachoeira.
Então,
que é a cena que ele dá banho nela, mas ele não despe ela.
Não, aí ele sopra. Não, ele fica fazendo carinho nela com o dedo.
Sim.
Ele vai tirando a roupa e ela vai colocando de novo.
É, e aí ele vai tirando. Ah. Aí eu olhei, quando eu assisti aquilo, que eu era moleque, cara, eu falei, cara, será que precisava disso? É, eu falei, tipo assim, porque pra mim.
Foi só pra Kong, mostrar os peitinhos, que são os filmes dos anos 80, então, tem que ter peitinho.
Pra mim, o amor do Kong pela lourinha, seja ela quem for, em qualquer adaptação que você faça, não é esse amor sexual. Porque o quê? O que a tribo faz? Ela precisa aplacar a fúria do macacão. Então o que eles fazem? Eles entregam as nativas. E as nativas são todas iguais. Aí quando aparece a galeguinha do cabelo dourado, eles ficam, caramba, vamos dar essa aqui pro Kong. Que ele vai ficar maluco, vamos agradar ele. Eu acho que talvez ele nem volte mais aqui.
Não vai encher mais nosso saco.
Exatamente, é tipo isso. Eles pegam, entregam, aí eu falei, legal. Mas aí eu falei assim, eu acho que... Aí eu falei, olha, beleza, tudo bem, o roteiro. Ele sente um amor sexual pela menina, mas... eu acho que ficou muito surreal isso. Eu acho que isso não aconteceria. Não é plausível, entendeu?
Mas eu acho que no filme, a própria forma que eles fazem, fora essa cena que ele fica tentando tirar a roupa dela, ele mostra um sentimento mais de, tipo, meu bichinho de estimação. Do Kong com a mulher.
Então.
Eu vou cuidar, eu vou dar banho.
Ele sabe que é uma fêmea.
Sim, sabe,
mas ele não... trata ela diferente. Por que vocês. Onde é que a gente vê isso? Porque quando aparecem os caras, sai matando todo mundo.
Sim, claro.
Qual é a rixa dele é com quem? Com quem? No de 76 é com o Jack Prescott. Por quê? Porque ele sabe que o cara quer, que o cara tá interessado na mulher. Pelo fato dele ser um macaco, ele sentir, ter o olfato bem apurado, ele consegue sentir o cheiro de todos esses hormônios. Ah, quando o cara tá afim da mulher, quando o outro gorila tá afim de alguma coisa, com a fêmea do grupo dele. Então ele sente isso. Então na minha cabeça, sempre foi um amor não sexual pela mulher. Sempre achei isso.
É por isso que eu acho que é uma coisa de tipo...
Mas nesse de 76 é uma coisa que tem isso. E se você for assistir na TNT... Bom, a TNT já não tá cortando muita coisa, já tem algum tempo. Mas na época que eu assisti na TNT, há muitos anos atrás, os caras botavam um borrão em cima do seio dela pra não aparecer.
Você sabe que esse foi o primeiro filme da Jessica Lange, né?
Foi o primeiro.
Primeiro filme dela.
E assim, a princípio o gorila era pra ser 100% mecânico. E ele estava sendo construído pelo Carlo Rambaldi.
É só... o Carlo Rambaldi que fez o ET. Desculpa, o ET não, o Yoda.
O Yoda.
Né, fez o boneco.
Sim, o cara que esculpiu, né?
Que esculpiu.
Aí ia ficar muito caro. O que eles fizeram? Eles contrataram um maquiador, assim, nada famoso, chamado Rick Baker. Que é o cara que, pra quem não sabe, que fez o Alien, o Predador, o...
Lobisomem americano em Londres.
Sacou?
O lobisomem.
E ele pegou e fez uma roupa de gorila. E ele que é o Kong dentro da roupa de gorila, velho.
Eu falei isso pro Miotti, ele ficou assim, sério? Eu falei,
é o Rick Baker,
velho. É ele mesmo. Tá lá, quando você vê ele olhando assim, com aquela cara de peixe morto pra Jessica Lange, é a cara do...
É os olhinhos dele,
de óculos, tá lá dentro, de lente de contato. Assim, fantasiadinho de macaco. Interessante, né? Legal isso. Eu não sabia. Fiquei sabendo quando a gente tava fazendo a pesquisa aí.
E esse filme foi premiadíssimo, né? Ele ganhou o Oscar de melhor efeitos especiais. Ele foi indicado pro melhor som e melhor fotografia. Ganhou melhor revelação feminina do Globo de Ouro pela Jessica Lange.
Jessica Lange começou muito bem.
O prêmio especial do Prêmio Saturno de 1977, que é o da Academia de Ciências e Ficção Científica, Fantasia e Terror. Ó.
E esse aqui da BAFTA.
O BAFTA, que é do British Arts.
Parece uma onomatopeia de quadrinhos.
Filmes.
BAFTA! Você me acertou na cara!
É, ele é tipo é British Arts Film Theatre e Association, alguma coisa assim.
Deve ser, se você está dizendo.
É, ele é britânico.
Ele é britânico.
Sempre tem o BAFTA antes do Oscar. Muito eu sei que eu vou assistindo todos os.
É, nessa época aí eu nem me interessava muito por Oscar nem nada. Então eu não sabia de nada disso aí. Eu achei muito legal ver, mas eu curto muito o trabalho do Rick Baker, eu fiquei muito feliz de saber que ele estava envolvido no Kong também, que eu gosto muito do trabalho dele. Ficou legal, cara. Ficou bem legal. Eu acho que fizeram muito bem usando o cara com uma roupa do que você fazer um gorila mecânico. Porque a gente sabe que animatronic. Eu sou meio chato com animatronic, cara.
Eles usaram muito bem a mescla entre efeito especial e efeito real, né? Que é quando aparece o Kong, a câmera filmando o Kong e o cara na roupa. Mas tem a hora que aparece a mão do Kong, que é um animatronicsão grandão, segurando o pessoal.
Que é a mão tarada, que vai lá e...
Que é o dedão que vem.
Mas ela se amarra.
Ela se amarra.
Ela curte então, o dedão do guri.
Então, é isso aí.
Rola
então, tá vendo? Então, assim, sabe, tem que ser presa. Essa mulher. É que tem que ser presa, é que porque isso é crime contra a natureza. Você sabe disso, né? Vocês sabem disso? Vocês sabem disso? Não. É crime contra a natureza. É. Fazer humano pegar pra ficar com vontades de fazer sexo com animais da cadeia.
Tem que prender a Bela também?
Quem?
A Bela da Bela e a Fera?
Ah, mas ela só fica com cara depois que ele se transforma.
Não, senhor,
não.
Que dancinha de baile.
Você acha depois que do baile ali, rapaz?
Depois do baile, rapaz. Não, ó.
Para com isso.
Ainda bem que a cama não é animada.
Não, você tá brincando comigo. Rola isso mesmo?
Pô, acabou a dança da dança dos dois ali no baile? A cena escurece e volta depois de alguns dias.
Mas mostra ela lá.
Não, vai mostrar, né, pô? Então, desculpa, é um desenho, cara. Né?
Sem mais perguntas
mesmo. E a princesa e o sapo?
Não.
A menina beija o sapo.
Mas a história
não, da princesa. Bem, o máximo que vai acontecer é ficar com o sapinho na boca. Mas
sabe qual que é a história da princesa e o sapo? Eu conto depois do break.
Então vamos de música de volta aqui pra gente. Já estamos com o Tirezento Ponto 710 de você. Longer! A mente do Calaveira é um saco de gatos.
Realmente.
Ele não gostou do Kong, mas gostou do Pacific Rim, é isso?
É, vai entender. Porque o Kong não tem história, o Pacific Rim tem história. É. Caralho!
Eu vou
tomar mal. Não vai, porra, não tem não.
Voltando à pergunta que a gente deixou.
Vamos lá.
Por que as meninas lambiam, beijavam sapo pra virar príncipe?
Pra ficar doidona, que tem uns sapos
que tem umas sapos que são
paradas químicas.
Que são venenosas e o veneno é alucinógeno. O neguinho ia pro meio do mato, pegava o sapo, dava uma lambida e via tudo.
Eu sabia disso.
Isso é um perigo. Tu sabe que quando relançou a animação, agora da Disney, algumas meninas inventaram de fazer isso e foram internadas gravemente.
Com brutuejas na boca.
Não, veneno.
Veneno de sapo.
O veneno é só uma parte, né? Depois tem lá o gruguru milho que vai nascer na boca da pessoa que beijou. Tem tudo isso. É nojento, você não é, pelo amor de Deus. E você sai perdendo, porque ele não se transforma em nada.
Uhum.
Aí é escrotismo.
Nada que ele já não seja.
E o pior, veneno de sapo, ele é cumulativo. O sistema
leva 150 anos pra...
Não, seu sistema biológico...
pra absorver.
O sistema biológico do humano não processa. Então você encosta no sapinho, não deu nada. Encosta no sapinho, não deu nada. Encosta no sapinho, não deu nada. Na quarta vez...
20 horas depois...
Não, juntou a quantidade necessária de veneno pra te dar alguma coisa, e aí você se lasca. Ele vai ficar no teu sangue pra sempre.
Mas pelo menos
30 anos depois pegar, a pessoa encosta no sapo e morre.
O que foi, Nathalie?
Pelo menos sapinho ela vai pegar, né?
Uhum. Pega um sapinho.
Pega um sapinho, exatamente. Aí vai lá no médico, o médico vai dizer assim: que, como é que você pegou isso aí, minha filha?
Eu tava de fuleiragem com os meninos.
Eu tava de fuleiragem com o Howard. Que eu acho que foi ele que me passou. Não, deixa de ser mentirosa. Isso foi um sapo que você beijou. Fala a verdade. Uhum. É, olha aí, ó. Não faça isso, garotas. Não façam isso.
A gente tem a mensagem aqui do Nicolas falando: agradeço a Lorena por trazer o miote pro programa de hoje, por favor.
Não, foi ele que me trouxe.
Lorena tava dormindo. O miote chegou assim calmamente perto dela, igual cena de amor.
Nada, acordou.
Aí quando já chegou bem pertinho ali: acorda! Vamos pro programa! Aí arrastou a menina pra cá, feito como? Pegou ela com a mão assim, entrou no carro e vieram pra cá.
Mas foi quase mesmo, viu?
Beleza, tem mais comentário?
Tem um que o Nicolas mandou pra mim. Já quer ver a mulher pelada no Kong, né? Já vimos. Vimos o intervalo.
É, no intervalo que o já. Profissional do assunto já falou: olha aqui, ó, a cena.
Mostrou.
É
isso aí.
É. Que mais?
Tem mais comentário? A gente
falou do filme de 77.
Não, agora de 2005.
E agora de 2005, do Peter Jackson.
Ah, peraí. E tem o filme depois desse do Kong, de 76, que ele volta.
Ah, entre o Kong 2, King Kong 2.
Ah,
é
o Kong 2.
É mesmo.
O filho do King Kong.
É o filho.
Assim, né? Cadê o
que ela King tava grávida. Kong? Que, na verdade, o King Kong era uma King Konga.
Nossa.
É, o segundo filme. É, o segundo filme fala que é isso. E ela estava grávida.
Caramba,
que...
então ela era lésbica, isso? Esse mundo zona, é, né? Muito louco, meu!
Que zona.
Então ela fez inseminação?
Caramba! Isso não conta, não.
Nossa, cara!
É meio King Kong, meio
lagarto. Não tá aí, ele não tá na lista. Mas eu lembro muito bem, esse filme mesmo. Existe.
Você lembrou agora uma
King
coisa.
King Kong 2.
E tem uma música.
Não tem a Jessica Lange, não tem o Jeff Bridges, não tem essa galera.
Pensa, tem uma música brasileira que toca até no especial do Pum Tum 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 Tum
Linda Hamilton. Ela que faz a cesariana dela.
Caramba, Sarah Connor. Sarah Connor.
Peraí. A Sarah Connor faz cesariana
ali, ó.
No Kong.
É? Na Conga.
Na Conga.
Com que peixeira dos infernos lá
faz? Ah, não sei. Eu lembro que passou na Globo, rapaz.
Rapaz, é 15, 2 mil pra fazer cesariana no
Tem. Kong. Olha aí, ó.
É o mesmo diretor. É o John Guilherme.
O pessoal pegou o direito
autoral. Não estamos inventando nada, não, galera. Existe mesmo. Vocês procurarem e pesquisarem aí, vocês vão ver. Tá?
Uhum.
É. De que ano que é?
Ele é de 86.
Ei.
10 anos depois.
Caramba, cara. Que loucura, né? Vamos lá então. King Kong. Bom, já falamos de mais um, né?
Aham.
Uhum. Vamos lá. King Kong de 2005.
Ele é a geração e fantasia.
Ação e fantasia. Dirigido pelo Mr. Jackson. O mesmo carinha da trilogia do Senhor dos Anéis e o Hobbit.
Uhum.
O filme estrelou com a Naomi Watts, lindérrima, o Jack Black.
Cara, e o Jack Adrian Black Brody. Desse filme é muito bom.
É, não, ele tá ótimo ele mesmo.
Mandou muito bom. Foi ele muito é bem muito dirigido. E, cara, ele tá o malandro que quer ganhar a grana perfeito.
Sim. Ah, com certeza.
Ficou muito bem.
Igual muito dono de agência que tem aí. Mesma coisa.
E o Kong, nada mais nada menos do que o Andy Serkis.
Exatamente.
Que hoje em dia...
Que é também conhecido como o macaco Caesar do...
Hoje em dia ele é
o macaco Gollum.
Pica das galáxias na captura de movimento.
Exatamente.
Ele, você quer fazer qualquer coisa de captura de movimento, é a empresa dele. O cara é o top do top.
Ele é ótimo mesmo.
Vocês gostam desse filme?
Hum? De qual?
Do King Kong do Peter Jackson?
Gosto.
Eu gostei.
Eu não consigo.
Eu achei melhor a última Coca-Cola da geladeira, não, mas ele. Ele é bom.
Nathalie!
Oi,
Nathalie. Você curtiu esse do Peter Jackson de 2005?
Não curti, não. Eu acho ele muito parecido com o filme Desastre, assim. Eu acho cafona, eu não gosto.
É mesmo. O que mais te incomodou no filme?
Acho que é que a semelhança com o tipo de filme Desastre, que eu não gosto. Tipo, como é que eu vou dizer aquele. É porque ele usa uma narrativa semelhante a tipo de filme que eu não curto, que por exemplo,
não, tá falando,
não, não, tá falando, mas tá muito bem maior baixinho. Do
que parece ser, entendeu? Eu, por isso que eu gosto desse Kong. Desse Kong novo, que eu acho que ele é diferente.
Oi, seu retorno.
Ele traz uma questão mais não? intimista.
Nathalie, você tá falando pertinho do microfone?
Tô assim, você não tá ouvindo, não?
Não, agora, tá, agora a gente ouviu.
Eu tô ouvindo o tempo inteiro.
Sim, você. Não, então eu vou repetir o que eu.
Por favor.
Eu acho que o do Peter Jackson, ele trata como se fosse uma coisa maior do que realmente é. Eu não gosto também do Jack Black. Acho que eu não consigo encarar ele, levar ele a sério, sabe? Eu acho que o filme. Na mim, ele pra mim parece uma paródia mal feita.
Tá certo.
Tá bom.
Tá bom. E você, Miotti? Eu tô perguntando pra quem não curtiu.
Não, não gosto. Sei lá, não me adaptei com a história. Sei lá, não. É que eu sou acostumado muito de 76. Sabe, de 76 pra mim foi aquele negócio, porque foi um dos primeiros filmes que eu vi um ator principal morrendo. Que o King Kong morreu.
Uhum.
Sabe, eu fiquei espantado com aquele filme. O filme me tocou muito. Falei, pô, como é que o ator principal do filme morre?
Ele morreu, ela voltou. É.
Não, não, o ator foi o filho, porque ela morreu.
Ah, é verdade.
É. Ela.
Eles criaram, né?
É ela, né? Ele não.
É, exatamente.
Né, sei lá, e quando eu vi aquele do Peter Jack, eu falei, pô, é só efeito especial, sabe? Eu não consegui ver uma história assim envolvente. Não deu, pra mim não deu.
Mas, gente, essa é uma regra, hein, Miotti? A maioria da galera gosta. Inclusive, ele ganhou 3 Oscars. Ganhou o Globo de Ouro do melhor
diretor. Nossa, porque é o Peter Jackson.
Estranho.
É porque é o Peter Jackson.
Uma coisa que me incomoda nesses filmes, eu vou dizer pra vocês o que que é. São quando tem uma quantidade muito grande de cenários gerados com fundo azul, que você joga um cenário, isso me incomoda um pouco às vezes. Não me passa. Não tá ali, você tá entendendo? Uhum. Isso me incomoda
isso,
um pouco.
Isso, ele não te traz, como é que eu vou dizer, vira semelhança, ele quebra a sua noção de realidade.
E, né? Isso é uma coisa que eu não assim, falando do Kong de 2005, isso foi uma coisa que me incomodava um pouco. Era eu saber que 90% daquela selva não tava ali. Entende? Se tivesse pelo menos 15% ou 20% dela, eu ficaria. Mas eu vejo muitas vezes só o tablado, assim, uhum. com algumas árvores. E você, a gente que já olha com um olhar meio clínico, assim, a gente já consegue ver. Tipo, olha, o cenário ele só vai até ali.
É que nem. É
dali pra cima, telona azul e vamos embora, entendeu? Por exemplo, aquela corrida com os dinossauros, a manada descendo lá. E você olha, tem a iluminação de quando o heróizinho lá puxa o Jack Black, que os dinossauros vão se montuando assim, ele puxa, os caras saem. Aquilo dali você só fala, eles não estão ali. Eles não estão ali. É por isso que eu falo, eu acho que tem que ter alguma coisa de animatronic em algum momento, precisa usar.
É o esquema que o pessoal tem falado
porque
muito ultimamente, que é com efeito especial, quando ele é bem feito, você não nota.
É exatamente. Exatamente.
Que tem muito filme que tem efeito especial pra caramba. Por exemplo, o Kong de agora. Que muita coisa ali é tudo CGI. Inclusive floresta, inclusive helicóptero, tudo é CGI. Mas é feito de um jeito com uma atenção ao detalhe suficiente pra enganar todo mundo.
A tecnologia evoluiu muito também.
Sim.
Tira por Mowgli, que foi todo fundo verde, fundo azul, e ganhou o prêmio de melhores efeitos. Muito perfeito.
Já no Mowgli eu não senti isso que eu senti no King Kong de 2005. Eu não senti essa. Não senti falta disso.
Acho que foi feito muito rápido, não teve. Né? Investimento, grana pra
fazer. E o filme é muito longo.
Porra, de 2005.
Ele é muito longo.
Muito
não precisava pra cortar aquela cena ali, aquela primeira hora, até a hora que o macaco aparece. Dava pra você diminuir aquilo dali. Eu acho que uns não 80%,
Peter
mas uns
Jackson
70%.
Não faz filme menor do que 2 horas e meia. Brincadeira.
Ele não consegue, não.
Não consegue.
Não consegue.
Mas eu acho que na hora da edição ele fala, eu gostei de tanta coisa que...
É.
Jackson, a gente tem que tirar isso aqui. Não toque nisso! Ele vai, tipo, não, isso...
Aí, deixa, não, deixa pro Blu-ray. Ah, então tá bom.
É, exatamente. Mas ainda assim eu gosto do filme. Isso me incomoda um pouco, mas ainda assim eu gosto do filme. Eu sempre tomo como exemplo o Lobisomem Americano em Londres, cara.
Pô.
Sempre. Que não tem CGI nenhum.
Uhum.
E te dá o maior medo assistir aquele filme, cara. Eu sempre tomo como exemplo esse filme aí. Então, quando eu vejo muita coisa, Star Wars, por exemplo, também tem muita coisa... De fundo.
Não, os novos episódios, os novos não, o 1, 2 e 3, você assiste hoje, que você vê tudo ali, ó, porra, seja aí ali, ó, seja aí, tipo, seja aí.
Vai na locação, cara, vai tipo...
Os antigos e o novo agora, você não percebe. Pode ser que o novo você consiga daqui a um tempo perceber, mas eu acho que não. Mas o 1, 2 e 3 é triste. Tem coisa ali que você fala, porra...
Jurassic World também tem isso, mas...
Mas Jurassic World teve muito mecânico.
Sim. Mas ele consegue prender você de outras formas, então você não passa, você...
Jurassic Park, você acha que o dinossauro ainda tá ali até hoje.
Certeza. É, exatamente. É muito perfeito.
Sim, sim.
Tem muita mecatrônica também no Jurassic Park. Tem muita coisa que na hora que aparece...
Que eles vão trazer agora pra esse. Que o cara já falou que vai trazer os animatrônicos.
Os atores com o dinossauro, então vão fazer a perna do dinossauro mecatrônica, que ele roubou, e aí vai, essa perna vai passar aqui na frente e vai ficar de um jeito. Aquela hora que ele deita na no estômago do Triceratops, pra escutar ele respirando, aquilo ali é tudo...
É. Tudo. Eu acho engraçado que teve gente que tava criticando e xingando o Steven Spielberg, dizendo
pois
que
matou
o pobre do animal.
Não. Isso é muito bom.
Isso é gozação, e não era. Não era a conversa da pessoa. É. Steven Spielberg, seu maldito, morra, vai pro inferno.
Em vez de falar assim, pô, não, só não existe, ela fala que existe, é.
Mas vamos fazer a review do Kong e a Ilha da Caveira.
Não, peraí, a gente tem que falar ainda aqui, ó. Que
não, mas tem 5 minutos.
É mesmo já?
O bloco, sim, senhor.
Caramba.
A gente.
Então vamos lá, review do Kong. Beleza.
E aí, foi bom?
Cara, vamos lá então. Agora, a espada justiceira finalmente ao meu alcance. Cara, eu tinha dado nota 5. Pro filme, mas depois eu baixei porque eu falei, não, a minha nota é 5, mas eu acho que a do programa eu levei em consideração alguns aspectos e diminuí pra 4,5. Mas eu ainda achei a história bem simples, eu achei ela bem legal, eu acho que precisa ser simples assim, uma coisa que eu não tem como não comparar com o Godzilla de 2014, que eu gostei mais da história do Godzilla de 2014 do que dessa. Tá? A história tá mais, um pouco mais complexa e tem uma pegada mais científica envolvendo assim, uma coisa mais dos biólogos, dos cientistas, e isso eu achei legal. Os cientistas nesse da Ilha da Caveira, eles só estão ali para serem usados como aperitivo.
Eu achei que
eles não têm muita importância.
A história desse Kong foi muito legal porque ela encaixa naquele negócio de você tá no filme de monstro. Entendeu?
Exato.
O que acontece? O monstro tá ali. O que você fizer é só tentar sobreviver.
Exatamente.
Então ele tem o cara que fica louco e quer caçar um monstro. Tem o cara que fica doido que viu um monstro e não sabe o que mais vai fazer da vida. Tem o pessoal tentando sobreviver. Tem o bonitão querendo pegar a mocinha. Saca? É aquela merda. A merda é que nem o Cloverfield. Que é o monstro.
Cloverfield.
Apareceu o monstro ali, o que tu vai fazer? Corre, velho.
É.
Vamos para o metrô. Tipo, vaza. Tu tem que sobreviver. Acabou, não tem? Ah, não, porque fulano de tal, ele tem que pegar um pedacinho da unha do monstro.
Pegar uma amostra de DNA.
Ah, não tomar banho, velho. Alguém vai chegar perto de um King Kong desse com uma agulha
não.
Pra tentar fazer... Não, vamos, velho. Pelo amor de Deus.
Vamos esperar ele dormir.
Então é assim, que ó, aquele, treta, treta, tá ali.
A primeira coisa que você pensa, né? Vamos esperar ele dormir. O que você achou, Miotti?
Apesar de ter pouca história, que pra mim, filme com pouca história me incomoda, mas eu me diverti. Nesse eu me diverti. Então, porra, filme de monstro, sabe?
Tem umas porradas sinistras.
A também. Porrada eu achei muito boa. A cena do helicóptero.
Uma árvore, tirando os galhos, as folhas, transformando num porrete.
Pra dar bater nos outros.
A cena pra brincar de bate bola com a cabeça do lagarto.
Brincar de lançamento de dardo.
Exatamente.
É. Cara, palmeira, na hora que eu vi a palmeira vindo, eu falei assim...
A cena do helicóptero, a cena dos helicópteros no começo, é sensacional. A cena toda, sabe? Muito bem feita. A cena toda do helicóptero. Toda. Aquela dele chegando ali a primeira vez. Porque assim, você fica pensando assim, eles vão chegar lá, vão pousar, o King Kong vai aparecer lá pra metade do filme. Não.
Vão conhecer os nativos.
Já começou, já foi, já matou todo mundo ali, a maioria do pessoal, e foi embora.
Eu achei legal porque eles não demoraram muito até chegar ao Kong.
Pois é.
Foi uma coisa tipo, olha, beleza, vamos lá. E pronto. O macaco já sabe que tá... Já sabe que o macaco tá aí. Tiraram o bicho. Engraçado que o Kong, um animal correria das explosões, como os outros. O Kong não. O Kong vai lá ver o que tá acontecendo.
Rapaz, ali é o território dele. Pô, que tá
chegando? Que parada é essa aqui? O que é isso? O que é isso? Barulho é esse?
Porque também não sabia disso, né? Ele nunca tinha visto isso.
Não, então. Ele foi lá. Tipo, que explosão. É uma explosão aqui na minha casa.
Que isso? É de comer?
É, exatamente.
É verdade, vamos provar eles fizeram isso também, diferente do Godzilla, né? Que o Godzilla do 2014, ele não mostra muito o Godzilla. Né? Tem um preciosismo, ele esconde o monstro. Então. Nesse não, ele coloca a torta direito o Godzilla e de dia ainda mais.
Isso me incomodou um pouco no, do Godzilla de 2014. Eu acho que eu queria, assim como nesse do Kong, eu queria ter visto mais King Kong e mais monstro. No do Godzilla, eu queria ter visto mais Godzilla e mais monstro. E, tipo, essa é a única coisa que eu tenho a dizer de ruim do filme do Godzilla é isso.
É. Ô, Miotti, eu tenho uma pergunta pra tu, pode ser?
Diga.
Qual filme tu falou que no caso, o Kong, Ilha da Caveira, ele não tem muito... O roteiro é fraco. Concordo, mas tu já viu algum filme de monstro que o roteiro tenha substância?
É pra mim a pergunta? É. Não, o que eu tô reclamando, assim, é...
Só arrumou confusão com a Natalibe?
Não, não é nesse não. O que eu reclamei foi do Calaveira, porque ele odiou esse filme e gostou do Pacific Rim, que não tem história também. É um filme de monstro, sabe?
Pouco... E robôs. Gigantes.
Pois é, sabe? Não tô me convidando se tem história ou não. É porque, assim, tem filme que não tem história e não tem nada. Esse não, esse pelo menos divertiu, tem cenas de ação muito boas.
Pacific Rim, uma história simples.
Uma história simples, mas eu gostei do que foi mostrado.
Mas ela é simples e eficaz.
É.
Eu acho que... parte do ponto que tem que ser, é tipo...
No roteiro do Kong e Ilha da Caveira, poderiam ter introduzido mais um argumento científico ali. Tem espaço pra isso. O do Godzilla... Tem bastante. Ah, foi porque demais. O cara tá ouvindo. Não, acho que foi na medida bacana. Tá ouvindo a vocalização. O macho tá ouvindo a vocalização da fêmea. Então isso aqui, caramba, isso aqui é uma vocalização. Mas ele tá vocalizando pra quem? Porra, então tem outro monstro, caramba. E o macho é menor do que a fêmea. Tem muita coisa embasada em argumento científico. Em biologia, eu achei isso muito legal no Godzilla de 2014. Já no Kong, não. No Kong é o quê? Ah, a gente tá indo lá pra explorar. Mas é porque mais
o Godzilla simples. De 2014, ele é no tempo de hoje. O outro é nos anos 70, lá no na Guerra do Vietnã. Então tem essa disparidade também de conhecimento biológico também, que o pessoal não tinha
as proposta é essa também. Uhum. A gente tá indo lá pra explorar a ilha.
É, vamos ver o que tem.
Tem espaço também pro cientista ficar, ah, meu Deus, e essa terra é vermelha? Tem muita minhoca aqui.
Mas eu acho assim, um filme bom, rapidinho, um filme bom que eu acho de monstro é o Lobisomem Americano em Londres.
É.
Muito bom.
Sim.
Com história boa.
No próximo bloco, não dá tempo agora, mas no próximo bloco a gente vai conversar com a Lorena pra ver o que ela achou também, beleza? Isso. Aguentem que volta daqui a pouquinho, o Rádio Federal, todo mundo curte, energizando e potencializando o Kong em você.
Uhul! O Kong.
Agora! Já é o... Tá baixinho, eu não ouvi. Nossa, tenho que pegar lá os meus DVDs do Thundercats e assistir de novo. Não é Thundercats, é Silverhawks.
Uhum.
Mas eu gosto do mesmo jeito, da mesma galera que produziu. Eu curto pra caramba, tenho que assistir de novo, cara. Vamos lá então, beleza? As premiações lá do Kong de 2005, cara. Ele ganhou o Oscar.
Não, é a review da Lorena.
Falou sobre isso já?
Já.
Já.
É verdade.
É a review da Lorena. Lorena, o que você achou do novo Kong?
Olha, faz muito tempo que eu tinha visto os filmes anteriores. Eu lembro de ter visto quando eu era criança mesmo. Passava todo picotado na sessão da tarde, então... Tanto é que eu nem lembrava direito.
A Globo é o Jack Estripador dos filmes.
E os outros eu vi em DVD, mas também já tem bastante tempo. Eu vi de 33, 76.
Uhum.
E a única lembrança que eu tinha é que o King Kong era um gorilão, um macacão que gostava de loirinhas.
Isso.
E
você descreveu bem.
Quando eu fui ver esse filme novo, que começa já o King Kong aparecendo, eu por alguns instantes achei que eles não iam abordar a questão da tribo.
Uhum.
Que só chegaram e é uma ilha cheia de monstros que tem um gorilão.
É.
E aí o filme, ele mostra que tem o porquê que ele é o King Kong, mas realmente lá a tribo da galera que não fala. E eu achei que ficou muito bonito, ficou bem... aborígene, o visual deles ficou bem montado. Assim,
os caras têm um livro de história do Kong.
As cicatrizes que eles recriaram, que são cicatrizes feitas com agulhas, que algumas tribos gostam de fazer.
Uhum.
Eu achei isso bastante interessante. E eu senti falta da cobra, lá da briga do gorilão com a cobra.
Pois é, ia ser legal se tivesse. Essa cobra aí, pessoal, é do filme de 76.
Como é que é o nome da cobra?
É uma titanoboa.
Isso.
Não, eu chamo de titanoboa porque essas cobras pré-históricas aí, a maior que a gente já teve, era titanoboa. Então, aquela cobra lá do filme de 76, que ele luta com ela, o bicho despedaça ela, né?
É.
Ele pega ela assim, crack.
Que na verdade...
macarrão.
A cobra vai ser uma ameaça, a mocinha,
uhum.
E o King Kong vai lá pra salvar ela. Uma coisa que eu achei interessante dessa nova versão é porque eu tinha uma visão da mocinha muito sexualizada com que, com coisa que a gente já discutiu.
Sim.
E no novo, não. Pareceu que ele gosta de todos os humanos, não tem mais a questão do sacrifício das moças.
Uhum.
E quando ela se mostra mais suscetível a fazer um carinho nele, a se aproximar dele, mostra que ele se vê tal qual um humano também.
Que ele tem carência também.
Sim, e aí não ficou essa coisa da sexualização, ficou mais como um colega. Eu senti isso, ficou uma questão de respeito, mas assim,
eu sou
de
maior quem que respeita você, ele. Vou te proteger.
É, por aí.
Você vê que a rixa do Kong não são com todos os humanos.
É só com quem é babaca.
A rixa dele é com o helicóptero. Exatamente.
Qualquer um faria a mesma coisa no lugar dele. Se um cara vai na tua casa e te encher o saco, o que você faz?
Manda embora.
Manda cobra um pouquinho.
Porrada. É. Né? Ou fala, sai daqui, senão eu te dou uma porrada. Foi a mesma coisa com o Kong. Eu acho legal isso. Ficou mais plausível.
Sim.
Ficou mais. É como se fosse. Qualquer programa que você assiste Net Geo aí tem interação do humanos com animais.
Uhum.
Mesma coisa, sem sexualizar o negócio. Eu gosto mais assim.
E além do que, por ele ser um símio, a questão da aparência física com os humanos, de certa forma, cria uma ligação mais fácil da gente aceitar.
Que eles parecem comigo, bicho. Só que pequenininhos.
Esses macacos pelados, o que eles estão fazendo aqui?
Agora eu não sei como é que ele consegue diferenciar as pessoas, considerando que ele é enorme, pra ele deve ser como um monte de formiguinha. Então eu não sei como ele
É que nem separa. É que nem os bonequinhos de comandos em ação, assim.
É, exatamente.
Esse aqui é o action figure da Lourinha. Esse aqui é o action figure.
Porque imagina, eles
quando tem a coleção, mas isso quando começa a pegar todo mundo que foi lá pra ilha dele e bota dentro de uns vidros assim, e bota lá na montanha assim.
Se a pessoa muda de roupa, ele já não deve mais nem saber o que que é.
Esse
porque
aqui
é muito pequenininho pra
então,
ele.
Mas você viu que ele protege, ele é um protetor mesmo.
Mas né? Eu não vi ninguém trocar de roupa nesse filme.
Ah, todo mundo precisava.
Começa e termina na o selva, filme com a mesma troca roupa de que roupa, tava no cara. Se você tirar a roupa, mosquita, mosquitada...
Agora coisa...
Os dois na cena pós-crédito também não mudaram de roupa, não.
Não.
Tava com a mesma roupa.
É,
você vê que passou algum tempo, o Nicolas falou que isso incomodou ele de alguma forma, né? Mas o Baconzitos falou uma coisa, eu acho que eu concordo com ele, de que passou um tempo, não foram dias, mas foram algumas horas. Eu acho que nessas horas foi tempo suficiente para eles avaliarem o que aconteceu e falar, não, peraí, o negócio ainda é maior do que a gente imaginava, que você tem esses bichos embaixo da terra.
Quem foi que o Nicolas se incomodou?
Ele se incomodou
com o fato que o pessoal chegou lá
A japonesinha e o Brooks... É o Brooks, né? A japonesinha e o Brooks, eu não lembro o nome da japonesinha. E o Brooks, que era o assistente do John Goodman lá. Ele ficou incomodado porque eles ficaram maravilhados com a chegada do Kong. Tipo, caramba, um macaco gigante! Mas deles depois, no pós-créditos, eles aparecem bem tranquilos e seguros de si.
É porque...
Não, mas eu achei o seguinte. Eles se espantaram porque eles viram ao vivo. Eles estão vendo na cara deles ali.
Tipo, não é?
Não,
o Godzilla foi agora a gente que viu numa tela, Nico.
O Godzilla pode ser que não tenha visto.
A questão é que até aquele momento em que eles foram pra ilha, não tinha nenhuma comprovação de que existiam seres enormes.
Sim.
E o John Goodman é tratado como louco. Tanto é que ele faz essa missão suicida pra fazer isso. E aí, quando tá no final do filme, eles têm provas de que tinha outros monstros, que no caso é o Godzilla. Então, talvez isso que tenha irritado ele. Que do nada você não tinha nada e de repente você já tinha material,
não
filme.
Não só o Godzilla. O Godzilla, a Mothra, o...
A borboleta.
Que é a Mothra.
É.
Aquela aranha... Meu bem, se você tá... Eu acho que... Eu não sei se você tá me ouvindo aí, mas se você não ouvir... Você ouvindo depois, seria difícil pra você assistir o conto. Tem uma aranha enorme lá.
Ok.
Que é o melhor personagem. Esposa,
ela morre de medo de aranha. Tem uma aranha enorme lá. Ela desmaiaria se visse.
Nossa, eu achei
por isso levou
o monstro mais sensacional.
Não, é porque ela tá estudando. Ela tá na faculdade. Não dá pra ela ir. Mas vou ter que ver com ela durante a semana. Mas com certeza na cena da aranha, ela vai fechar os olhos. Uma aranha daquele tamanho... A do Harry Potter, quase que ela desmaiou, cara.
Imagina, eu acho o melhor agora. Monstro da ilha, a aranha. Com certeza foi o mais surpreendente, a cena da aranha.
A aranha mexe com os pesadelos nossos, assim, que sempre
repetem
a aranha pra colocar dessa forma, né? Diga.
O que foi que você achou mais legal?
O búfalo eu achei sensacional.
Eu não tô ouvindo.
Nossa, o búfalo, cara.
O búfalo ficou sensacional.
O búfalo ficou muito...
Eu teria medo, porque eu tenho medo de, assim, de cavalo, vaca, esses bichos assim, meio molhado. Então, o búfalo eu teria medo, a aranha não.
Olha, eu respeito você e a minha esposa. Eu só não respeito um amigo meu que tem medo de galinha. Nossa. Ele é curirim. Viu, curirim? Eu não consigo respeitar isso, cara. Não tem jeito. Ele morre de medo. Se fosse pegar uma galinha perto dele, ele corre como se fosse de um tigre de bengala.
Você já viu galinha dando corre?
Não, ele fica congelado. Ele congela. Em pânico.
Galinha sai correndo atrás de menino, velho, que é um corridão, velho.
Esse é o medo que eu tenho de boi também, de touro, esses bichos aí.
É, o John Goodman, ele já sabe o que tá rolando na ilha e ele vai pra lá.
É.
Ele já sabe, ele quer o quê? Ele quer as provas. Ele,
viu
ele
que
não vai mais perder tempo. Ele não vai mais perder tempo
tentando
provar nada. Ele vai lá pra pegar isso e trazer de volta pro mundo.
Ele só queria tirar uma foto e voltar.
Ele arriscou a vida de todo mundo, é isso que ele fez.
A história
ele apostou a vida de todo mundo pra conseguir provar que monstros existem.
Pra mim, ele é que nem o Bilbo.
Se deu mal.
O Bilbo. Lá no Alien. Lá no Alien. Ele sabia.
É.
Ele só tava esperando o bicho aparecer, mas ele sabia que o bicho tava lá.
Quem?
Sim.
No Bilbo, no Alien, o Alien, o Otávio Passageiro?
Sim.
É o Bilbo, pô, aquele robô, o androide lá?
Sim.
Né?
Ah, sim, sim.
Ele pra mim só tava esperando, é a mesma coisa. Igualzinho.
É. Ele falou, deixa eu ver o que acontece e eu vou seguir meu protocolo depois do que acontecer.
É. Se você ver a história do personagem do John Goodman, ele fala que tava no navio que foi afundado e mostra a foto do navio.
Mais de mil pessoas morreram.
Na hora que mostra a foto do navio, eu só pensei isso aqui, ó. Godzilla, mano.
Foi Godzilla.
Foi o Godzilla. E ele tava querendo provar que o Godzilla existia e achou o Kong.
Uma coisa que eu acho que, assim, que beleza, eu sei que é filme de monstro, mas uma coisa que eu gostaria de ver é de ver uma coisa que os cientistas poderiam fazer. Caramba, nós descobrimos que tem monstros gigantes. Por que esse búfalo é tão estupidamente gigante? O que que tem nessa ilha que torna esses animais gigantes? Eu gostaria de ver isso.
Uhum.
Entende? Como é que eles são absurdamente grandes? Sabe, o que que tem? É na vegetação? É o oxigênio que está em abundância aqui? O que são todos os fatores que podem explicar o gigantismo de todo mundo ali. Entendeu? Mas os cientistas, eles eram só mais soldados pro Samuel Jackson. Então, isso me incomodou um pouco. Mas na verdade, é bobaginha.
Mas a gente bem sabe que vão ter outros filmes, então...
Eu
acho que o grande problema nesse filme, que dos cientistas não terem feito isso, foi que na hora que eles iam chegar e botar o pé no chão pra... Ah, agora nós vamos começar a estudar tudo, o Kong já tinha atropelado todo mundo, velho. Não tinha
mais equipamento,
velho. Aquele pobre coitado nem queria ir pra ilha lá, o chefe lá. Coitado daquele cara, velho. Ele nem queria ir pra lá, cara. Ele
queria estar aqui. O que vocês estão me botando dentro dessa ilha? Me deixando no barco.
Aqueles passarinhos ali que fugiram do filme do Hitchcock.
Cara, aqueles passarinhos são massa.
Que sinistro aquilo, cara.
Na hora que eu vi o primeiro passarinho...
Você viu o bico dele?
O bico, eu falei, vai cortar a gente.
Ele tem dente no bico e ainda tem uma serra na parte de cima. E a gente já descobriu pra que serve, né? Ele vem no voo em alta velocidade e corta.
Muito fera.
Cara, é muito legal. Aliás, esse é um livro, eu já tenho o livro, o artbook do nossa, o orgulho, tá lá na minha coleção.
Do Kong.
Eu já tenho o artbook do filme do Godzilla, A Arte da Destruição, que é sensacional, depois vou mostrar pra vocês. E já tá em pré-venda esse da Ilha Kong. Da Caveira. Com certeza...
Ele estará na minha coleção.
É muito legal. Um livro bacana, por exemplo, que é o do artbook do filme do Peter Jackson, ele mostra toda a biologia da Ilha da Caveira.
Sim.
Tem animais que nem tem no filme, mas eles foram retratados para esse livro, que é a História Natural da Ilha da Caveira. Esse é o subtítulo do livro. Que eu também tenho. É sensacional, cara. Aquela lacraia zona. Aquela lacraia que tá dentro do tronco, que a Naomi Watts fica olhando assim, aí vem uma lacraia assim, sabe? Tem a lacraia daqui de insetos, répteis, de tudo quanto é bicho você imaginar. É muito legal, cara. Cadê a Nathalie?
Opa, tô aqui.
Nathalie, tá bem baixinho, não tô mesmo conseguindo ouvir.
Tá melhor alto agora.
O Reconzito já colocou no ali no volume 437. Nathalie, o que você achou do filme e a nota que você deu pra esse da Ilha da Caveira?
É, o que eu achei do filme, né? Eu achei, tipo, muito divertido. Achei que ele consegue manter a essência aventuresca de um filme da Sessão da Tarde, meio anos 70. Ele tem ótimas influências de Spielberg e Coppola após o movimento da New Hollywood. E eu acho apenas assim, que os protagonistas eles são ruins. Acho que a Brie Larson e o Tom Hiddleston, eu acho que eles são descartáveis. Acho que faltou um pouco de desenvolvimento dos personagens. Acho que o Kong ficou bem desenvolvido e eles esqueceram o lado humano, apesar de terem trazido traumas de guerra para aquele núcleo do Samuel L. Jackson.
Uhum. E qual nota que você dá?
Eu dou 4, não, 4, no caso a gente dá bombinhas lá no Escrocríticas, no arroba Escrocríticas. Uhum. Aí eu dei 4 bombinhas.
Ó. Oh.
4 de 5. Vale a pena, eu assisti em IMAX, e pra quem puder assistir também nessas salas que são...
Ah, eu vou aí só pra assistir em IMAX com você.
Massa. Vale a pena, viu? Vale muito a pena.
Eu vou aí só pra assistir em IMAX contigo.
Recife.
Vambora.
A Nathalie deu 4 de 5. A Lorena, se eu bem me lembro, ela deu 4.2.
Isso.
Miotti deu 4. Baconzitos 4.5.
Uhum.
Eu também fui 4.5. Então, galera, estamos com as opiniões bem parecidas. Eu acho que, baseado em tudo isso aí que vocês ouviram, eu acho que vocês devem assistir esse filme.
Uhum.
Tá certo? Porque a galera aqui...
Só uma pessoa que eu vi que não gostou.
É. Vale o ingresso, cara. Vale o ingresso.
Dá-se um jeito nesses também.
Uhum.
Vale.
Mas
vale
tem sim. Que ir esperando ver monstro, porradaria, não pode ter...
Se der, gasta um pouquinho mais e vai pra você assistir em IMAX. Naquela sala que tem 3D. Em 3D, tá
Eita,
bom?
Eita, será que...
E se você gosta de universo compartilhado, você não pode perder.
Nathalie falou alguma coisa?
Porque esse, né, dialoga com o Godzilla de 2014. Ele também... não sei se vocês souberam que o Thiago Siqueira e o PH Santos do Rapadura Cast descobriram uma coisa meio que sem querer. E o Guilherme Del Toro não negou. Vocês viram isso, não?
Não,
eu não. Foi.
Eles descobriram que o Pacific Rim, a Grande Muralha, King Kong e Godzilla, eles estão interligados. Porque, assim, tem vários elementos parecidos, trilha sonora e etc. E aí eles mandaram isso em inglês pro Guilherme Del Toro e ele respondeu dizendo o seguinte, que o universo compartilhado da produtora Legendary, que todos esses filmes são da produtora Legendary,
uhum,
é a menina dos olhos da produtora.
Então quer dizer que Godzilla, Kong, a Grande Muralha estão todos no mesmo universo.
Pacific Rim são todos no mesmo universo.
O que eu falei? O que eu falei? Eu falei. Só que assim, só tem um problema. É. Tem um probleminha.
É.
Porque Pacific Rim...
É no futuro.
Não é isso não. Pacific Rim, o primeiro, foi da Warner. Agora é da Universal.
É.
A Universal pegou ele. E a Grande Muralha não é da Warner. É da Universal também. Universal,
mas é da Legendary Pictures.
Não, pois é. Então pode ser que role, né? Olha, eu falei, rapaz.
Eu achei muito interessante, mas aí já rolar um crossover.
Ah, mas porra, ia ser muito foda. Só não, monstro.
Com certeza seria muito.
Porque foda. Os monstros imagina. Da Universal, os monstros da Warner. Imagina.
Sim.
Eita,
a ideia é muito legal. Olha aí. Muito legal, mas eu não sei se rola, cara.
Os monstros da Grande Muralha se batendo lá com King Kong, que loucura.
Eu estou torcendo pra que façam. Mas. O meu lado, o agente Scully... Tá dizendo que isso é um pouco difícil de acontecer. Mas vou
difícil
torcer.
Difícil é.
Gostaria de ver.
Mas seria doido se
acontecer. Sim, com certeza. Muito doido. Ok. Legal. Achei muito interessante mesmo.
Uhum.
Vamos de fura-olho? Não. Fura-olho. Primeiro, Popcorn Break.
Popcorn Break!
Popcorn Break é o momento que a gente sugere pra você algum filme, um gibi, um livro, um game, alguma coisa pra você fazer em casa hoje. Você não vai sair, você não vai fazer nada. Seu cunhado, pela primeira vez, ou a sua cunhada não foi pra sua casa, você vai ter um momento pra você agora. E você não quer sair, você quer ficar aí. Então a gente vai sugerir alguma coisa pra você fazer hoje dentro da sua casa, cara. Tá certo? É agora. Primeiros convidados. Pode sugerir um filme, um desenho, um game, um jogo, o que vocês quiserem.
Eu vou sugerir o King Kong de 76, pra quem não viu.
76.
Assiste ele aí. Eu vou até rever também. Tô pensando em fazer uma live, hein?
Pomba Pitinda.
Nerd 76.
Tamo,
sim. Vamos ver lá com os rapazes pra ver se enrola isso.
Com certeza. Merece.
Acho que merece, hein? Apesar de que eu gosto muito, mas ele tem umas coisas assim que
não merece um live. Não fazendo do King Kong 2.
Da King Kong 2.
Né? Nossa, da King Kong, oh meu Deus do céu. Ele nem tá na lista da pauta, porque ele não tava na lista mesmo. Eu acho que, igual aquele filme do James Bond, que não é do James Bond, que eles não contam como do James Bond. É, né? É a mesma coisa, tipo, enterraram isso.
Ah, não, Cassio Ralhão. Não,
é o filme da Xuxa.
Nunca mais
enterrado.
Nunca
mais outra vez, exatamente. Tá bom, tá bom. King Kong, então, de 76.
Lorena.
E agora?
Qualquer coisa, não precisa ser relacionado ao filme, não.
O pessoal tá em casa, quer fazer uma coisa,
um seriado, essa semana que você gostou, um negócio assim.
Olha, eu vou indicar um livro.
Ok.
O livro dos Goonies, que é um livro que eu comprei já tem um tempinho, mas que, por essa onda de terror, mistério, aventura, me lembrou um pouco. Ele é um livro escrito após o filme, e ele é muito show. Ele tem o mapa lá que aparece no filme dos Goonies dentro do livro.
O mapa do Willy Caolho?
Sim. Oh. E aí, se você...
Vamos atrás dele!
Na versão de capa dura, inclusive, esse mapa é destacável. Você pode pregar numa parede como um pôster, por aí.
Que legal, eu adoro essas coisas, cara.
E o livro é bem bacana, é muito bem escrito, é bem divertido também. E eu acho que vale a recomendação aí.
Ah, com certeza. Ok.
Isso aí.
Tá certo. Diga, Baconzitos.
Cara, eu vou
jogar baralho de Star Wars.
Não, eu vou recomendar, na verdade, é um...
Rogue One.
Cara, eu terminei de ler o livro do Rogue One, tá bem legal. Ele conta umas coisinhas a mais ali também.
Qual é a editora?
Editora Aleph, eu acho. Eu tenho ele aqui.
O que foi, Nathalie?
Editora Aleph. Editora Aleph. Falou, que é da Aleph.
Aleph. É da Aleph.
Não, eu li ele em inglês,
não
eu não sei.
É o Esquadrão tá Rogue?
É o Rogue Squad. Não, é o Rogue One que eu li.
Tu não... Ah, tem o Rogue One e tem o Esquadrão Rogue, é isso? Porque eu tenho o Esquadrão Rogue aqui.
É, não, tem o Rogue One que é a história do... É o romance do filme. É bem legal.
Ah, entendi. Bom, o Esquadrão Rogue é da Aleph, deve ser também.
Ainda não... Eu não sei se ela já chegou traduzido, né? Mas eu vou recomendar, na verdade, outro livro do Star Wars, que é o Empire's End, que é o terceiro ou o segundo? Não, o terceiro livro do Star Wars Aftermath, que é histórias antes do episódio 7. Tá bem legal. O que aconteceu no Império entre Endor e o episódio 7?
É Legend ou Canon?
Ok.
É Canon.
Massa.
Vale a pena. Bem legal. E agora, importantíssimo, todos os e-books no Brasil são livres de imposto, então aproveita.
Olha aí, que massa.
Que legal, cara.
Que legal, papai.
Aí isso é eu vou sugerir dois filmes, desenhos, né, animados. Um do Godzilla. Porque e um do King
Kong. Isso abre espaço pra editora ganhar, pra quem vende ganhar mais. Ou, de fato, o livro abaixa de preço, né? O que eu acho bem raro.
Eu acho que a competição vai trazer ele para baixo. Tem várias empresas que trabalham com o livro eletrônico, então começa a baixar o preço. Mas, de todavia, se você quiser o livro original, você importar livro para o Brasil, então você também não paga imposto, você só paga o frete. Se você quiser ler o livro físico em si. E aí, Nestábulo, seu...
Eu vou sugerir dois desenhos. É um do... Bom, eu não sei se vocês vão conseguir encontrar, cara, mas se você... É igual o Esquadrão Classe A. Se você conseguir encontrá-los, talvez você consiga contratar o Esquadrão Classe A. É um desenho do King Kong, que era bem legal, assistia quando eu era moleque. Eu não lembro agora, acho que não era Hanna-Barbera. Que o Kong, ele era tipo amigo de uma família, e eles estavam fazendo esses estudos numa ilha, na ilha do Kong. E o Kong protegia eles dos monstros. Era um desenho, o design do desenho era bem legal. Eu acho que era um desenho japonês, isso, inclusive.
Não duvido,
ele
não.
Ele tem todos os... Eu vou procurar depois, ver se eu solto lá no site como curiosidade, tá? É um desenho muito legal, onde o Kong enfrentava os monstros nessa ilha. Então sempre tinha monstro pro Kong brigar. E ele era amigo dessa família, que era o pai e um casal de irmãos. Beleza? E o outro é o Godzilla da Hanna-Barbera, que tinha a tripulação do... Calico, que era um navio de pesquisas.
Nossa, eu lembro disso aí.
E eles se mexiam nas confusões em alto mar, em ilhas misteriosas. E sempre que dava treta, o Capitão Mangers pegava lá o controlezinho no cinto dele. Precisamos chamar o Godzilla. Pip! Apertava o Godzilla lá no fundo.
Sempre no meio de um monte de bolha ele aparecia.
Esse é novo, do Netflix, esse aí. O Miyoshi tá me mostrando uma animação do Kong aqui, que é do Netflix. É, que tem lá também. Então é isso, sugiro esses dois desenhos, tá certo?
Nathalie, sugestão sua.
Oh, eu vou sugerir música, pode ser?
Pode.
Eu vou sugerir a trilha sonora do Kong, Ilha da Caveira.
Trilha sonora do Kong, Ilha
da Caveira. Sensacional.
Que tá sensacional.
Tá sensacional. Tem musiquinhas pop, anos 70, assim. Eu acho que ficou numa vibe... Guardiões da Galáxia. Eu acho tão bom quanto, inclusive. Eles conseguiram fazer o que Esquadrão Suicida não conseguiu. Deixar a trilha sonora natural. Sim. E orgânica na trama. Você encontra a trilha sonora no Spotify gratuitamente.
Tem algumas músicas da trilha do Kong no programa hoje. Quem escutou ao vivo, escutou. Quem não escutou no podcast, se lascou.
Sim.
E aí, vamos de fura-olho?
Vai de fura-olho!
Sessão fura-olho.
Essa sessão foi criada porque um ouvinte disse que a gente gostava de tudo. O que é um tremendo engano. A gente desgosta de muita coisa. Eu não lembro qual foi o ouvinte que disse isso, mas nós criamos essa sessão por tua causa, maluco. Tá bom? É a hora que a gente fala alguma coisa que a gente não curtiu. Seja lá o que for, qualquer coisa que a gente não gostou. Eu, por exemplo, tô pé da vida com alguns vizinhos que eu já vi. Um foi fazer a reforma lá na casa dele, destruiu a casa para construir outra, foram tirar uma árvore lá do canteiro, estourou um cano e vazou água por mais de 6 horas. A gente no meio de uma crise de água e o sujeito me faz um negócio desse. A vizinha dele, para limpar a lama toda que fez lá os caminhões de limpeza, ela pegou a mangueira e fez o quê? Psh!
Nossa.
Limpou a minha vizinha, Dona Vitória, que eu já falei da senhora aqui também, Dona Vitória, aguando planta ontem, Dona Vitória, mesmo depois de já ter dito que a gente tem que economizar água. Então eu acho que só pode ter alguma coisa de muito errado com essas pessoas. Então eu estou furando o olho de vocês, os dois olhos, tá certo? E se dê por satisfeito, tá? Podia ter sido bem pior, furar só dois dessa vez. É isso. Seus Yacht. Cagões.
Vou furar o olho de quem gosta de Pacific Rim ou gosta de King Kong.
Eu também. Eu também vou furar o olho desses sujeitos aí, tá bom? Ok. Lorena.
Eu não quero furar o olho de nada, porque eu estou de bem com a vida hoje.
Não, eu tive a minha revolta esse ano, que deve ser uma revolta que eu espero que acabe logo, porque quase todo dia eu lembro, eu passo muita raiva.
Nossa!
Que
deve ter magoado, então, hein?
Quem falou que Moonlight é um filme bom?
Eu tô puta com isso. Menina, puta velho, o filme nada.
Esse
demais.
Filme, eu acho que eu tô traumatizada. E eu já pedi, eu tentei com a educação várias vezes pedir para as pessoas me explicarem o que elas gostaram nesse filme e até agora eu ainda não entendi e eu só tô ficando com mais raiva cada dia que passa e ele ganhou o Oscar.
A Nathalie então, concorda contigo, viu?
As pessoas vão me matar agora, mas é um de coração. Por que vocês gostaram desse filme? Porque não dá, não
a
dá.
A pessoa não sabe explicar. Não, porque tem... É uma mensagem que eu... Não, eu quero saber a história do filme. História.
Porque vida real, todo mundo tem. Todo mundo passa dificuldade, todo mundo tem seus momentos de contemplação. E aí o filme é só contemplação. Eu não quero ver minha vida real num filme, gente. Desculpa, eu quero ver uma história diferente. Eu quero ver coisas acontecendo.
Você
então...
quer uma resposta. Quer deixar seu e-mail pra alguém mandar... Se alguém tiver resposta pra isso, mandar pra
Ei,
você.
Ei, vamos xingar até a morte aqui.
Às vezes não,
foi aclamado, ganhou o Oscar, então você conta
pode mandar e-mail pra lorena@portalrefil.com.br.
Tá bom, ok. Eu não vi o filme ainda, então não posso nem dizer
essa
nada,
é a minha revolta, é de coração.
Mas a Nathalie concordou, não foi? E você, Becozito, você quer falar o olho de quem?
Eu não quero falar o olho de ninguém, porque a gente tá...
Então beleza, você vai furar no bloco extra que vai ser pros nossos amigos aí, tá certo? Não esqueça de mandar um e-mail pra gente energizando@gmail.com, nosso podcast toda terça-feira lá atualizado.
Isso.
Baconzitos.com também. O Twitter e Instagram @energizando e mande seus comentários para energizando@gmail.com. Isso. Não esquece de ir lá no padrim.com.br/energizando pra você apadrinhar a gente lá e ajudar a gente aí pra Comic Con, beleza?
E não esquece de
visitar isso aí.
Comic Con de São Diego, galera.
É isso mesmo, é isso aí.
Não esquece de visitar o Portal Refil e baixar também o Que É Isso Assim.
E ver o Vale a Pena da Pena.
Ah, Vale a Pena da Pena. Maravilhoso.
Exatamente.
E várias vezes o Nestábulo e o Begonzito também aparecem lá.
A gente aparece lá falando besteira.
Tá certo?
É isso aí, galera.
E é isso aí. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Até mais. Valeu, Nathalie.
Valeu, galera.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, meu nome é João e você está ouvindo Enerdizando.
Festa sonora, além da imaginação. Esse bloco só existe pra quem assina o podcast.
Se você tá ouvindo essa mensagem agora, é porque você é um assinante do podcast. Isso é muito legal.
E aí, galera, vamos lá então. Estamos aqui.
Nosso bloco extra.
Baconzitos, Nestablo Ramos.
Miotti.
Lorena.
Eu. Já falei por você. E é isso aí. Bom, vamos lá continuar o nosso papo então. Você quer furar o olho? Não deu tempo de você furar o olho no...
Não, eu tô de boa
essa dimensão semana. Normal. Você tô agora está boa, na dimensão tô fantasma.
Tô de boa essa semana.
É?
É. Vou furar o olho. Boa, você sabe o que eu vou furar o olho? Furar o olho dos...
Da Anatel.
Dos peão de obra lá do Bacon, que não termina a obra dele lá e ele não consegue vir pra cá.
Pois é, Bacon não pode vir participar do programa porque tá lá supervisionando o trabalho da turma.
Tá dando pescotapa
nos pedreiros. Pois é, nossa. Eu não queria estar na pele dele.
Sofrendo. Então, Kong,
a Ilha da Caveira. Bom, nós já falamos tudo o que nós gostaríamos de ver no filme e ainda não está lá. Vamos falar do que a gente, como é que a gente acha que pode ser um próximo filme, né?
É os outros filmes do Kong, Godzilla, né?
É, exatamente.
Eu acho que o Kong tem que tomar fermento. Crescer bastante.
Precisa tomar e bota fermento nisso, cara, porque ele ainda tá batendo na canela do Godzilla, pela escala.
Mas se você levar em consideração que nós, seres humanos, quando somos pequenininhos, nós batemos na canela dos adultos, tem espaço pra crescer, né?
Só que o Godzilla é um adulto que não é um adulto pai do King Kong, né?
Não, tudo bem, mas se a gente levar em consideração que o King Kong, ele é... Eles estão falando que ele é adolescente nesse filme, ele tem ainda que crescer um pouquinho.
Ele tem que crescer muito. Eu tô procurando aqui a imagem da...
Quando a gente fez o podcast do Godzilla contra o King Kong pra ver quem ganhava, a gente fez a comparação dos tamanhos.
Aqui, ó.
Rapaz.
Saca? Então...
Sim.
Eu acho que ele consegue... Ele não vai ficar do tamanho do Godzilla. Não tem jeito. Mas ele vai conseguir escalar o Godzilla.
Segundo essa escala aqui, o King Kong é aquele macaquinho que faz brincadeirinha no... Que tem um carinha que fica tocando a musiquinha e o macaquinho sai com a canequinha pegando moedinha. O King Kong tá... É aquele macaquinho ali. Segundo essa escala aqui. Vocês não estão vendo, claro. Porque isso aqui não é um programa de televisão. É um programa de rádio.
Mas eles deveriam...
Mas depois eu vou publicar lá na fanpage essa
podem,
imagem aqui.
De repente eles podem também diminuir o Godzilla, né?
Não pode diminuir o Godzilla, cara. Não, é lei. Você não diminui o Godzilla. Você pode aumentar o outro monstro, mas diminuir o Godzilla nunca.
De repente é um filhotinho de Godzilla.
Nunca na história desse país, nem na história do planeta, você pode fazer isso. É a única regra inviolável da espionagem, é você não explodir uma embaixada e não diminuir o Godzilla. Aliás, coisas que eu quero ver no próximo filme do King Kong.
Nova York?
Com certeza, seria
cara,
bom.
Cara...
Nova York.
Como levar o Kong pra Nova York sem matar ele?
Ah, rapaz, dá um chá de cogumelo pra ele e...
Eu acho que no pão.
Ou então põe a lourinha.
Chá de cogumelo. Bota
põe
a lourinha
atrás do barco e ele vai nadando, velho.
Venha, Kong, né?
Põe a lourinha atrás do barco e ele vai nadando.
Cara, eu acho que... Eu espero ver um design diferente pro Kong. Se ele ainda vai crescer mais... Eu acho que ele vai ter um design talvez um pouco mais arrojado ainda. Eu acho que sim. Ficou bem legal esse design do filme, mas eu acho que ele vai crescer mais e se ele ainda tá crescendo, a estrutura óssea dele também vai modificar mais. Eu só não quero ver uma coisa muito fantástica demais. Eu não quero ver isso.
Eu acho que ele ficou...
Tipo o Apocalipse, assim. Vai crescer uns ossos assim dos cotovelos dele. Não quero ver nada disso, não. Nada de super fantástico.
Continua macaco,
ele já
fica
fantástico,
mais forte.
Exatamente. Só que mais truculento.
Super saiyajin.
Engraçado que na minha cabeça, o Godzilla é muito mais fácil de aceitar do que um gorila de 100 metros de altura.
É porque o Godzilla não parece com nada.
Talvez porque ele seja...
Ele tem uma pegada de dinossauro, então é, talvez a gente aceite melhor isso. Mas o que, é que vocês gostariam de ver, assim, no, nas continuações do Kong e no próximo filme do Godzilla? Você já disse pra mim, Miotti, que vão levar em conta o filme de 2014, não é?
Sim, é o primeiro.
Vão levar em conta, né? Primeiro,
continuação.
Então ótimo.
Achei, foi ele massa. Primeiro, depois veio o Pacific Rim, Grande Muralha, Kong, e agora vai a continuação. Comprovando.
Sei não, hein? Mas se vão levar em conta de 2014, não precisa provar que monstros agora, existem.
Não, mas assim, não é? É, perceba uma coisa. O de 2014, ele tava mais como o herói do filme.
Ah, não. É porque
lembra?
O de 2014 é no futuro. O do Kong ainda precisa provar que monstros existem, porque é no passado.
Sim.
Em 1973. É isso mesmo, beleza. Não. Eu que me confundi.
E assim, ele é... Tanto que ele vai crescer até chegar 2017, pô. 2018,
exatamente.
Que for.
É.
Né? Vai crescer muito, porque... na hora que aparece o no começo do filme do Kong agora, é nos anos 40, não é isso? Qual? Começa nos anos 40 ou 30?
O que?
Na hora que o avião cai lá do
a Segunda Guerra. Aquilo deve ser 44, 45.
Né? Por aí, né? Pois é.
É, 30 e...
Então, olha o tempo que rolou até 73. E o Kong tá daquele tamanho. Pode ser que ele vá crescendo.
Ele vai ter 40 né? anos aí pra crescer pois mais
é,
ainda.
Pois é. Então, acho que ele vai crescer bastante. Vão dar um jeito, claro, de levar ele pra Nova York. Porque o Godzilla passou em Nova York, não foi?
Não, era no Japão.
Ele não passou em Nova York. Ele
era
saiu,
no Japão?
Ele
não era, não?
Ele,
não.
Ele passou pelo... Nova York, não. Mas ele passou por São Francisco.
Por São Francisco.
Las Vegas.
No Pacífico.
E é o Havaí.
Pacífico. É, tudo no Pacífico.
Ele tá na água. Ele tá na água.
Então, ele foi de um continente pro outro, nadando.
E esse filme, ele era... amiguinho. Ele ajudou o pessoal a matar.
Claro.
Né? Então, eu acho que é isso que ele vai fazer. Vai fazer os Vingadores dos Monstros. É isso que ele quer fazer.
Os Vingadores dos Monstros. Gostei, hein?
Vai ser a Liga da Justiça, Vingadores, Monstros e os outros monstros lá que são os da Universal. Né?
E aí depois vai entrar a galera
do Pacific Rim.
Vai entrar os monstros do Pacific Rim e os robôs Kaiju? Vão precisar...
Os robôs
vão precisar da ajuda do King Kong e do Godzilla pra
rapaz, é
acabar
aí.
Com eles.
Fechou.
Eu tenho certeza.
Fechou. Vendeu. Já vendeu 4 ingressos aqui.
Tenho certeza.
Já.
Aí então, sim, o Pacific Rim vai ser bom.
Que eu ainda vou mais umas 10 vezes, vendeu muito mais.
Sim, mas é.
Que o Pacific Rim 2 tá sendo filmado.
Aí eu vou gostar.
Né? Já viu, né?
Aí eu vou gostar de Pacific Rim. A única coisa que eu gosto de Pacific Rim são as porradas. Só. E acabou.
Ah, tu não gosta das dancinhas, todo mundo junto lá, fazendo as dancinhas junto?
Não.
Vamos sincronizar nosso cérebro.
Não, eu acho isso bobagem.
É.
Eu achei isso a coisa mais besta do planeta.
Porque o Jaspion não tinha essa porra. Tipo,
exatamente. Ele pilotava aquele robozão sozinho. Fala sério, cara. Precisa de dois pra...
No Power Ranger precisa de 5, mas eles não têm que ficar sincronizando
o
cérebro.
Eu sou o Teco, então a gente vai se juntar e controlar o robô.
Não, não achei legal. Não, acho que não funcionou. Não tem embasamento.
Por mim, fazia o mecha igual aos japoneses. Põe alguém no peito e manda.
Eu achei que era isso. Deveria ser assim. Os robôs estão muito legais. Os monstros estão muito legais. E as porradas são sensacionais. Ponto. Acabou.
Pois não tem mais nada.
Eu gostei muito da história, da onde que vem os monstros, de onde, porque, etc e tal. Porque eles vêm pela da fenda lá embaixo do... e tal, e vem de outro.
O argumento científico paralelo, é bom também.
Louco, eu falei, caracoles,
o argumento científico de Pacific Rim
estragado.
É legal. Ele é legal. O lance dos monstros terem aquela a inteligência coletiva e tal, eu achei massa isso, igual a abelha.
Coisa
isso
que.
Já é meio usado
na
isso,
Grande Muralha também tem.
É. Exatamente.
Os monstros também têm consciência coletiva.
É meio que. Ela vibra lá aquele guarda-chuva na cabeça dela. E os soldados, eles. E achei bacana porque não é pra nenhum propósito surreal. É pra ela se alimentar. Como qualquer animal que tem um comportamento como esse aí. Abelhas e formigas também e tudo mais. Eu achei muito legal. Que mais? Esses monstros da muralha, da Grande Muralha, eles são alienígenas.
É.
Né?
Qualquer coisa que não seja do nosso planeta é alienígena.
É, então.
Essa é a definição.
Então, mas o King Kong e o Godzilla não são alienígenas.
Não,
eles são daqui. Os robôs também são daqui. Os monstrões lá do Pacific Rim são extraplanares.
Extradimensionais.
Eles são de um outro plano, de uma outra dimensão.
Eles estão lá
é junto nossa.
Com o Cthulhu,
Exatamente. Estão ali do lado do Cthulhu ali e tudo mais. Eu não sei se eu gostaria de ver misturar com a Grande Muralha, não.
Com a Grande Muralha, não, mas com pô, Pacific
Rim. Não, Pacific Rim, eu acho que... Eu acho que tá certo. Não, tu falou os monstros.
São os monstros. Acho que pode ser que apareça alguma coisa.
Pô, seria com os monstros, Pelos fatos, pelo fato deles serem alienígenas, isso tô tendo um pouco de dificuldade. Eu estou travando para aceitar.
Eu não quero esse punhal.
Exatamente. Eu quero o punhal. Né? Mas eu acho que vai ser muito legal. E o Godzilla. Já vou tomar partido logo, porque eu sou mais fã do Godzilla.
Godzilla ganha, rapaz.
Godzilla, eu acho que ganha. Nós já fizemos o super trunfo dos dois aqui e o Godzilla ganhou. Eu não lembro agora. Eu vou até ouvir esse programa de novo. Eu não lembro se ele...
Foi por pouco, né?
Ganhou. Mas ele ganhou. A gente analisou tudo. Analisou o fato do Kong ter polegares, tanto nas mãos quanto nos pés.
Dele usar ferramentas, dele fazer as paradas.
Exatamente. A mordida do Kong também, que a gente acha que, se não me engano, era um pouco mais poderosa do que a do Godzilla. Analisamos tudo, cara.
Mas você analisou que o Kong tirou o vestido da mulher para ser o peitinho dela?
Não.
Porra, olha aí, que o Kong ganhava. A
taradice, o nível de taradice não foi analisado, cara. O dedinho maroto
do Kong, não.
O dedinho saliente do gorila. Não, a gente não analisou isso, não. Mas tá lá o Super Trunfo, é um dos mais legais que tem, assim, um dos meus favoritos. E a gente fala sobre tudo isso.
Mas, assim, uma coisa do... Vai acontecer. Eles vão estar lutando e vão virar amiguinhos. Que nem Batman e Super-Homem.
É, exatamente.
Capaz.
Eu também acho. Assim, não vai ter um vencedor. Vai ser igual combates da Marvel mesmo. Homem-Aranha vai encontrar o Capitão América.
Obrigado.
A gente sabe que o Homem-Aranha tem força de 10 toneladas. O Capitão América tem o quê? No máximo 500 quilos de força. Ele nunca ganharia do Homem-Aranha, mas no quadrinho ficou um empatezinho. E aí eles se juntam pra combater o inimigo. Eu acho que no Kong versus Godzilla vai ser a mesma coisa.
Eles vão falar Marta em linguagem de monstro, eles viram amigos.
Eles vão sair na porrada, eu espero que seja uma porrada demorada, que não seja uma porrada muito rápida.
Eu adorei a solução da Lorena.
Mas
um vai olhar pro outro e vai falar assim: Marta, vamos ser amigos. E vamos
Eu não achei graça nenhuma.
Falar nisso, Energizando que a gente fala do Kong contra o Kong contra o Godzilla é o 170.
170?
170,
pode baixar aí. Eu achava que era mais antigo.
Não, tá aqui, ó. Minha frente.
170, 170. Ok. Baixa aí. Tá aí pedindo uma. Tá aí uma dica hoje pro Popcorn Break aí.
Vai ser foda na Liga da Justiça se o Zack Snyder sacanear com o público sobre o negócio da Marta. Ele vai fazer isso, eu tenho certeza.
Tem que fazer, velho.
Ele tem que fazer isso.
Tem que fazer,
vai. Ele tem que fazer.
Ele vai ter que se retratar no estilo Deadpool, assim. É.
Eu vou ligar pra ele hoje e vou falar assim, ó. Zack, bota isso, cara. Bota. Ele vai dizer: ei, eu tô pensando. Faz, cara, vai. Você arrisca um pouco, cara. Vai dar bom. Você arrisca um pouco aí, cara. Eu acho que vai ser legal. Tomara que ele coloque.
É capaz.
E hoje vai sair o trailer da Mulher Maravilha, né?
Pois é.
Pra quem tá escutando o podcast, já saiu o trailer da Mulher Maravilha.
Até agora há pouco que o Miotti conferiu, não tinha saído.
Agora não. Já olhei no todos os canais da Warner aqui, até agora nada.
Mas você falou que não ia assistir?
A teoria.
Pô, mas depois do teaser eu dei vontade de assistir.
Por que você não ia assistir, cara?
Porque, pô, já chega. Já foram 3 trailers. Esse é
porque o pessoal
trailer.
Tá entregando demais as coisas. Não, tá bom, é muita cena.
Eu acho que você não ia ouvir o filme.
Não, pô. Eu não assisto o Vingadores, a Mulher Maravilha.
Cara, tá muito legal.
Porra,
tá muito legal, cara.
Falar nisso, você viu quanto vai custar os Vingadores 3? O valor do orçamento?
Guerra Infinita?
É.
Não, cara. Quanto?
1 bilhão.
É só de cachê,
rapaz.
Os dois filmes, né? Os dois filmes. Vai custar 1 bilhão.
1 bilhão, os dois filmes, eu acho que vale.
Porque o que teve mais até hoje foi o Hobbit. Foi 700 milhões, os três filmes. Esse agora vai custar 1 bilhão.
É, mas é só de cachê, ó. Robert Downey Jr.
Não, cara. Tanto de herói que vai ter na capoeira.
Tanto de...
Dá pra alimentar muita gente com esse dinheiro.
Porra, rapaz. Se duvidar, ainda vão trazer o Samuel Jackson de novo pra ganhar alguns...
Bem provável.
Alguns milhões só pra gravar 3 dias.
Eu quero ver o Capitão América morrer.
Mas não vai acontecer.
Vai morrer. Eu acho que ele vai morrer. Que vai morrer. Eu acho que o Homem de Ferro também morre. Eles vão. Porque nos quadrinhos, eles nem são mais o Capitão América e o Homem de Ferro.
Uhum. Vai rolar o recasting, porque.
Tem agora é a Iron.
Iron First.
Iron Heart.
Iron Heart.
Ah, isso
Ah, o que que rola?
Que eles é uma garota agora que usa a armadura do Homem de Ferro. Então não tem mais o Tony Stark como Homem de Ferro.
Eu tô o Capitão América que morreu, sim, agora Capitão América
é o Falcão. São dois agora. É o Falcão e o Buck. É o Capitão América oficial, que eu acho que é o Falcão.
Falcão.
E o Capitão América, tipo, pra assuntos secretos, das treta, é o Buck.
Sim.
Exatamente. Isso eu quero ver.
Uhum.
Se não fizer isso, eu vou ficar magoado.
Eu acho que eles vão trocar, porque eles tá na hora de trocar o contrato com os atores.
Não, pode ser que faça isso, mas não. Acho que matar, eles não matam.
Não, eu acho que vai dar um.
Vai falar assim, ó, eu saí, acabei. Para mim, foi embora e pronto.
Se aposenta. Perdi,
se aposenta. Né? Eu acho que matar. Wolverine também, que eu acho que é difícil a Disney fazer isso. Eu acho. É,
eu acho que eles vão fazer. Vão abrir o espaço para rolar o recasting.
Não, claro, isso aí pode ser.
E aí, no caso do Capitão América, ele tem esse negócio do Capitão América sair e entrar a galera. Só que aí, mais lá na frente, ele pode voltar como outro ator. O Thor provavelmente vai mudar também. Toda essa galera da primeira fase da Marvel já tá ficando caro demais pra manter o contrato.
Bicho, já rolou 3 filmes de cada. Né?
É, então... eles fazem um contrato de 3, 6, 7 filmes. É. Só que cada filme que, a partir do X filme, vai dobrando o salário do cara.
Pois é.
Robert Downey Jr. agora, ele só faz ponta. Uhum. Ele vai lá, fica no quarto escuro com a câmera na cara dele, filma só as cenas dentro da armadura, o resto é tudo digital e acabou. Só vai fazer o voiceover lá no final.
É. Mas se tira o Thor, vai ter público?
Pra ver o feminino, filmes. Né?
Porque não, tem uma galera que vai sobrar o ator, ele. Né? Vai,
não, pois é.
Exatamente.
Tem que botar um inimigo, né?
Tem que botar um...
Porque
o povo não tá nem aí.
Porque o mau ex, ele vai chorar se o pessoal sair.
Nossa, só ele. Tem uns amigos nossos. Jesus.
Eu também, velho.
Péssimo ator, mas essa galera se amarra, né?
Não, mas tem uma turma nova por aí que faz...
Mas o próprio ator que faz também, o Chris Evans, que faz o Capitão América, falou que ele já tá cansando de fazer o Capitão América.
Enche o saco, uma hora.
Sabe? Sim.
Porque o cara quer fazer outros filmes, que senão ele vai ficar pra sempre da vida dele, cara. É o Capitão América.
Você não sabe de quê?
É, mas que você tá entendendo, sabe? Você
tá ganhando bem pra caralho.
Pois é, pô. O cara tá aí hoje por causa disso.
Larga de ser otário, rapaz.
É porque o cara já fez
um... Pô, olha, vai lançar um filme agora, que eu vi. Eu acho que o filme é da Fox. Vida.
Uhum.
É com o Deadpool. É com o Ryan Reynolds.
Sim.
Porra. O pessoal vê ele e fala assim, ó, Deadpool tá no filme, eu quero ver.
É.
Os caras, os outros têm que fazer isso.
É, porque a viagem é o seguinte, esses outros atores, não o Robert Downey Jr., mas o Chris Evans, o cara que faz o Thor, e alguns outros, começam a não conseguir papel
em outro tipo de coisa.
Outro tipo de coisa.
Não consegue mais pegar um drama.
Não é que nem
porque é sempre o herói.
A Scarlett Johansson, que faz os filmes.
Mas tá com a conta bancária gorda pra caramba, então para de reclamar.
Mas é porque o cara
tanto ator aí se lascando, querendo uma oportunidade dessa, e você aí
cuspindo no prato. Imagina se você fosse contratado pela Disney.
No prato com a estampa do Mickey.
Imagina se você fosse contratado pela Disney pra ficar fazendo Zou pro resto da vida, mas só pode fazer Zou.
Eu ia adorar.
E eu vou te dar milhões, mas só pode fazer Zou, você não pode fazer mais nada.
Eu ia adorar.
Vai ter que chegar uma hora que você vai falar
porque
assim,
eu quero fazer carcereiros. Porque o meu ponto de vista é diferente.
Não, você ia falar, eu quero fazer carcereiros hoje.
Eu faço só pra mim.
Aí não vai poder publicar, não vai poder...
Ganhando quanto? Bom, peraí, vamos lá, ganhando quanto?
Ah, sei lá.
Agora que você começou, termina. Quanto que é que eu vou ganhar?
Sei lá.
A Disney me pagando aí, vai, quanto?
Digamos, vamos lá, uns 30 mil por ano.
Só isso?
É.
Não. Bota só mais isso aí.
Não, no primeiro ano. Aí depois, no segundo ano, é 35.
Não,
tá. Aí depois vai pra 40.
Pra eu parar de fazer outras coisas, aí teria que ser muito
mais. Pois é, mas tu imagina que a questão não é o dinheiro.
Mas essa aqui é a viagem.
Os caras podem ganhar dinheiro em qualquer filme. A questão é... Eles estudam não sei quantos anos pra se tornarem atores, pra no final ficarem presos no mesmo papel. É quase a mesma história lá do Michael Keaton, do Homem-Pássaro, que ele... Olha, eu quero mostrar...
Agora
que
ele é o Abutre.
Eu quero mostrar que eu sou um ator bom e eu tô preso nesse papel pro resto da minha vida. As pessoas só me lembram por causa disso. Aí o cara nunca vai concorrer a um Oscar por uma coisa diferente, nunca vai provar que ele é melhor que aquilo.
O cara é o Homem-Pássaro mesmo,
Fala mas sério,
mas
sério.
Mas é essa mentalidade da
A gente coisa. Percebe Sim. hoje que o Ben Affleck...
Eu entendo tudo isso. Mas é porque os caras ganham rios de dinheiro.
Sim, mas...
Rios de dinheiro. Aí vem com esse mimimi de... Eu tenho que fazer agora um Shakespeare, porque senão eu vou me sentir Marvel demais, entende?
É que nem por exemplo...
Vai cagar no mato.
O cara que faz o Sheldon do Big Bang Theory.
Ele tá no...
Ele tá
no
Além do Tempo.
Exatamente.
Tá nas Estrelas Além do
Tá
Tempo.
Bem.
Mas o papel dele é o quê?
É o mesmo.
É o Sheldon.
É o Sheldon.
Eu não vi. É,
não chega a ser o Sheldon no extremo.
Não, mas Sheldon é o Sheldon chato, mas é um Sheldon.
É um Sheldon, Sheldon, um pouquinho mais restrito, saca?
Chato. Ele tá chato.
Aí no outro filme que ele inseguro, fez também, cara. Ele é Sheldon de novo. Aí toda vez que vão chamar ele, é pra fazer o mesmo papel de Sheldon.
É. Não, por exemplo, Ben Affleck. Ele é da Warner. Você viu ele fazendo outro filme fora da Warner?
Não.
Eu não vejo.
Não que eu lembre.
Mas ele tá lá, continua fazendo filme. Todo ano sai filme dele. Não é, ele não é só o Batman.
Sim, sim.
É só ele ter o contrato lá, porra. Eu quero fazer outro filme. Pronto. Faz o contrato, porra.
É, ué.
É isso que é esquema. Só que a galera, quando fez
lá, Lei da Noite.
Pois quando eles pegaram pra fazer o contrato dessa galera, você falou assim, ó, são 7 filmes, 9 filmes, sei lá. Porque eles já estavam com o plano de fazer até os não sei quantos mil filmes já da Marvel. Quando eles fizeram, o cara era meio que... O próprio Thor, ele era um ator que ninguém tinha ouvido falar antes da vida.
É, isso é.
Sacou?
Mas aí também, ele fez. O que que ele fez?
Ele fez
além
o
de Thor. Só porcaria.
Não, o aquele filme que, de corrida.
Os únicos bom. Que prestam o de corrida.
Ele fez Férias Frustradas, pô, aparece o...
Ah, é. Não, mas...
Não, aquela cena dele, porra. Olha o tamanho daquilo, porra. Olha o tamanho daquilo.
Super engraçado.
Ele fez
as Caças Fantasmas também.
Eu vou te dizer que aquele pinto lá nem é dele, tá certo?
Mas tem Caças Fantasmas, porra. Foi um fracasso, mas fez.
Foi um personagem que
eu tô falando de filme, eu tô falando desse filme... Desses filmes sofisticados que a galera fica falando aí que quer fazer.
Ele fez o... Não, mas o Thor, ele fez o da baleia.
É isso, eu não assisti ele todo.
Viu todo, não?
Eu assisti um pedaço só.
Fez a baleia.
Tá bom ali?
Tá.
Eu não acho ele um bom ator, cara.
Ele não é.
Ele não é. Ele se deu muito bem no Férias Frustradas, tá bem engraçado.
Ah, ele faz papel assim. Ele tem que fazer papel assim.
Mas eu já vi outros dele que são horríveis, tipo a Cabana.
Acabando no vídeo.
Fala, pelo amor de Deus, eu não consegui assistir tudo, cara. Eu assisti até a metade e parei. É muito ruim, cara.
Mas é ruim a história do filme ou é ruim o ator?
A história é até boa, mas ele é muito ruim. Ele tá interpretando o quê? Ele tá interpretando o namoradinho da jogador de futebol da guria, que é o que ele tem cara pra fazer. Entendeu? Então, sabe, não dá, cara. Vai fazer o quê depois do Thor? Vai fazer o quê? Vai acabar uma série de TV.
No mesmo pacotão aí, tão os outros atores. Sacou? Talvez o Thor. Sei lá, o Chris Hemsworth não esteja querendo terminar o contrato dele. Mas já o cara que fez lá o Capitão América, ele tá no mesmo barco.
Sim, mas o Chris Evans já fez outras coisas. A gente já sabe que ele tem um potencial um pouco.
Pois é, mas é por isso que ele tá querendo desvencilhar do Capitão América.
Não, eu acho que ele não tá quer. Certo. Eu acho que ele tá certo, ele não pode ficar.
Porque a viagem também é o seguinte: gravar um filme desse não é uma semaninha, velho.
Não.
É quase que o ano inteiro o cara trabalhando. Os caras ganham milhões? Ganham, mas eles ficam 6 meses, 8 meses
longe de casa. Quantos milhões ele ganha?
Sei lá, velho.
O último aí que ele fez.
15, 20 milhões, não sei.
Isso é grana pra caramba, de dólares.
O cara... É o que Doletas. O cara faz. Só que ele faz isso e ele só pode fazer isso no ano. Porque ele tá longe de casa, tá na casa do caralho.
Mas tá ganhando acordando bem pra 4
horas da manhã. Tá ganhando bem pra caralho, foda-se.
E mais uma alimentação restrita, uma malhação constante pra manter aquele corpo de super-herói.
É muito chato mesmo.
Ah, é um saco.
Pra Marvel.
Porra, eu não aguentava, não.
É muito chato. Ficar em dieta constante. Mesmo.
Mas tu pensa assim, beleza, o filme super-herói tá um boom. Desde o que? 2012, que foi o primeiro Vingadores? E quando a galera começar a encher o saco de filme super-herói, tiver esse monte de contrato firmado.
Não, uma hora acaba. Uma hora vai acabar.
A
moda acaba, volta.
Eles estão. Eu tô achando muita grana pra um filme.
Com Harry Potter.
E eu acho que não compensa.
É. Dá uma descansada de uns 10 anos e volta de novo. Eu já tô querendo trazer Harry Potter de volta.
É.
Harry Potter vai voltar aí.
Mas que uma hora vai encher o saco.
Vai se preparando que vai voltar. Já vai pegar a galerinha de agora. É outra turma. Todos eles fazem isso. Então o Ben 10 tá voltando.
É mesmo, já mudou o desenho do Ben 10.
Mudou umas 15 vezes. Beleza?
Uhum.
É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo extra.
Desvirtuou totalmente, né?
Ah, mas... de Kong pra Vingadores.
De Kong pra Vingadores.
Mas esse bloco extra, ele é pra isso mesmo.
Show de bola.
Tá certo?
É isso
muito
aí.
Muito obrigado a vocês por terem
comparecido. Valeu.
Mais uma vez, Miotti, Lorena.
Valeu, Lorena. Sei que
obrigado,
você
obrigado, Lorena, por
dormindo.
Ter cedido o Miotti pra gente por um tempinho.
É. E é isso aí. Valeu, Beconzitos. Então, até a próxima semana, galera, com mais Energizando e mais blocos extras. Até mais! Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
ao Henrique Soares, ao João Paulo dos Santos Silva e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.